Antônio Franco dos Santos, bacana.
Boa noite a todos. 33ª sessão ordinária de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 33ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Ausente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco, presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que 12 vereadores encontram-se presentes.
Havendo o número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 32ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata da 32ª sessão ordinária de 2017. Projeto.
Pela ordem, presidente, por favor.
Pela ordem.
Nada contra o nosso amigo, mas é certo ficar atrasando assim, senão eu vou atrasar também. Como que funciona a nossa casa de lei?
Irmão, agradeço. A gente pode fazer isso em uma reunião interna e a gente pode decidir com todos os vereadores.
Acho uma falta de respeito, tá bom?
Sim, concordo.
Muito obrigado. Desculpa aí. Boa noite.
Tudo bem, irmão. A gente, numa reunião interna, a gente senta com o regimento e coloca regras. Acredito que cada vereador tem que ser quem tem que ter a sua responsabilidade.
Já está aqui, né?
Projetos do Executivo.
Só que a empresa. Projeto de Lei número 77/2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera a Lei Municipal número 2.680, de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei número 78/2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera a Lei Municipal número 4.715, de 2011, e suas alterações, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei número 79/2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera o anexo 3º da Lei número 4.844, de 1/7 de 2013, PPA, e altera o anexo 2º da Lei número 5.075, de 3/8 de 2017, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 524.000 para a compra de máquinas e equipamentos.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei número 80/2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera o anexo 3º da Lei número 4.844, de 1/7 de 2013, PPA, e altera o anexo 2º da Lei número 5.075, de 3/8 de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 3.200.000 do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei Complementar número 16 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera a Lei Complementar número 3 de 2014 e suas alterações que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação os projetos ora apresentados. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao secretário...
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana encontra-se presente.
Passa para ele, né? Porra, né?
Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia. A chamada
da ordem do dia. Antônio Franco Santos Bacana.
Presente.
Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 51 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município a receber área em doação com encargo para o alargamento da via pública e da outras providências. A mesa informa que o prefeito municipal protocolou na secretaria desta casa no dia de hoje, ofício número 1066 de 2017, solicitando a retirada do projeto de lei número 51 de 2017. Consulta a casa e o plenário quanto à retirada do projeto de lei número 51 de 2017. Os vereadores que forem favoráveis à retirada permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está retirado o projeto de lei número 51 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 68 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3.220, de 1997, e suas alterações do Código Tributário. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira apresentou uma emenda modificativa do projeto. Consulta a casa se considera objeto de deliberação a emenda à hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem ante a manifestação desfavorável do plenário, continuaremos a votação do projeto de lei número 568 de 2017. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto ao senhor secretário se existem oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner. Qual que é o artigo?
Bom, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, plateia que nos visita e amigos internautas. Quero ler isso aqui para vocês. Ó. Ocupo a tribuna para discutir o projeto número 68/2017 com muita responsabilidade e ponderação. Não poderia ser diferente. O referido projeto trata de um assunto importante e, ao mesmo tempo, espinhoso: tributação, aumentos de impostos. No caso concreto, o nobre chefe do Executivo solicita o aval desta casa para implementar inúmeras no Código Tributário Municipal. O tributo, o objetivo das modificações executivas, é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. Na justificação do projeto, o senhor prefeito mostra sua motivação: ajustar a legislação tributária local aos ditames da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, e da Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016. Sobre este argumento, o prefeito propõe as seguintes adequações. Estabelecer uma alíquota mínima do ISS em conformidade com a Lei Complementar número 157/2016, que estabeleceu no seu artigo 8º a aplicação da alíquota mínima do ISS em 2%. Quanto a esta mudança, não tenho outra manifestação de voto a não ser a de aprovação, uma vez que o prefeito não tem outro caminho a não ser obedecer ao ditame da lei federal. Mesmo porque, se não fizê-lo, será enquadrado como transgressor da lei 157/2016 e qualificado como administrativamente impróbo. Ademais, além do exposto, o prefeito deverá fazer o ajuste sob pena de transgressões até o prazo limite de 30 de dezembro de 2017. Outro ponto que manifesto-me favorável à iniciativa do prefeito é a adequação para que o município possa ter recolhido em seus cofres os tributos decorrentes do serviço de cartões de créditos e débitos, LINS e de planos de saúde, e não mais no município estabelecimento que presta esses serviços. Atualmente, a cobrança é feita no município sede da empresa prestadora de serviço, em Barueri. Quer dizer, o imposto desse cartão estava indo para Barueri. Agora, cabe então ao ente municipal incluir estes casos em que haverá alteração no recolhimento. Quer dizer, a gente não pode perder esses benefícios do cartão, tá certo? Vocês estão me entendendo. Outro ponto que não vejo maiores problemas é que a inclusão de algumas categorias não prevista na lei em vigência, como exemplo. Esses são os que não pagam impostos, que passarão a pagar. Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres, guincho intramunicipal, guindaste e içamento, isenção de texto, desenhos e outras matérias de propaganda e publicidade em qualquer meio. Até aqui, este vereador é totalmente favorável às adequações. A partir deste ponto, o projeto apresenta algumas dificuldades. Sob o argumento da necessidade de se promover, as alterações das alíquotas buscam para ajustar a cobrança do tributo à capacidade econômica contributiva dos prestadores de serviços, bem como da defasagem das alíquotas em comparação a outros municípios da região. O prefeito propõe uma série de aumentos com destaque para, veja só, planos de atendimento e assistência médica veterinária de 3 para 5%, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento de reciclagem, separação de destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, limpeza e manutenção, conservação de vias e logradouros públicos, móveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres de 2 para 3%. Florestamento e reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte de descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quais fins e por qualquer meio de 3 a 5%. Agenciamento, corretagem ou intervenção de câmbio, de seguros de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada de 2 a 5%. O prefeito também propõe aumentar da alíquota dos profissionais liberais. Alguns exemplos. Se você é analista de sistema, programador, presta serviço de manutenção, dentre outros, seu imposto será de R$ 121,85 para R$ 160,50 por ano, 31,5% de aumento na alíquota. Para profissionais da saúde, exceção de médicos, enfermeiros e veterinários, enfermeiros que possuem outra alíquota, o imposto passará de R$ 370 para R$ 481,50 por ano, aumento de 30%. médicos pagarão 1.274 por ano, ante os atuais 370 e 20, uma majoração de quase 350%. Enfermeiros passarão a pagar 321, aumento de ordem de 30%. Veterinários dos atuais 370 passarão a pagar 481,50 anuais, 30%. Como os mesmos percentuais de aumento de 30% também pagarão mais impostos. Engenheiros, agrônomos, arquitetos, administradores, advogados, contadores e desenhistas. Em decorrência dos aumentos propostos para estes profissionais liberais, é que propus a emenda modificativa ao projeto de lei número 68/2017, por entender que esse tipo de reajuste deveria e mereceria ser tratado em um projeto de lei distinto ou separado. Ao agrupar essa majoração, aqueles que são manifestantes necessários e bem-vindos ao prefeito, como devido respeito, criou algumas dificuldades que não eram necessárias. Como disse, o assunto poderia ter sido objeto de projeto executivo. Todavia, não há mais tempo hábil para que sejam feitas adequações à matéria, uma vez que o projeto precisa ser aprovado até o final do mês de setembro para ter vigência a partir de 2018. Sabemos, por outro turno, que o município passa por um momento financeiro mais sensível e, em decorrência da crise econômica brasileira e também de problemas locais agudos, sobretudo o Hospital São Lucas. Ainda temos ciência que a municipalidade conta com os recursos previamente da alteração da lei tributária, sobretudo aquelas vindas dos recursos com a arrecadação dos cartões de crédito. Por este motivo, com ressalvas aos aumentos propostos para alguns serviços e profissionais liberais, devo, por consciência e buscando o melhor para o município, votar sim, e peço para que os nobres vereadores acompanhem-me no mesmo sentido. Por fim, peço que a íntegra desse pronunciamento seja transcrita em ata, E disponibilizo o mesmo para a imprensa aqui presente. Boa noite, obrigado.
Consulta o secretário se existem mais oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Parece que o pessoal me falou que o vereador questionou meu atraso de 2 minutos aqui na sessão. Então, estou pedindo uma parte, porque eu acho que isso daí é o presidente que devia perguntar para mim em particular. Outra, eu tenho minhas coisas pessoais, por isso cheguei a atrasar 2 minutos. Queria falar para o vereador que Vossa Excelência faltou numa audiência pública tão importante aqui no município, que era da saúde, e mesmo assim o senhor não foi questionado. Então, gostaria de pedir a
parte. Trouxe atestado médico.
Então, mas eu não questionei. Mas eu não questionei.
Você chega toda a sessão atrasado aqui, rapaz.
Aonde que eu cheguei atrasado?
Pega pelo.
Você não é presidente. Você não é presidente da casa. Você não é presidente da casa e você não tem o direito de fazer esse questionamento.
Eu gostaria que encerrasse o microfone dos dois vereadores.
Senhor presidente.
É que está fora de ordem, vereador, por favor. Vamos continuar nossa sessão. Consulta o senhor secretário se existem vereadores inscritos para utilizar a tribuna.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Serei bem breve em relação a esse projeto número 68. Quando o executivo veio apresentar o projeto para a Câmara Municipal, primeiramente ele fez uma reunião com alguns representantes do executivo, conosco, com alguns vereadores que puderam estar presentes aqui na Câmara Municipal, apresentando o projeto de lei. Desde o início, eu me posicionei juntamente com o Tico, que é o secretário da Fazenda, e coloquei assim, o meu seguinte ponto. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de aumento de imposto para a população. Mas sou favorável, tanto é que uma lei federal em relação ao ISS dos cartões de crédito, como bem colocou o vereador, o irmão Wagner. Hoje em dia, esse ISS fica retido na cidade mantenedora do cartão, Barueri, como o irmão citou. Porém, vai ser muito benefício para a cidade agora que esse ISS ficará no nosso município. Como bem saiu no jornal, esses valores ultrapassarão de arrecadação mais de R$1 milhão. Porém, eu coloquei, e volto a bater na tecla, que eu acredito que esses dois pontos deveriam ser colocados separados. Ou um projeto para o ISS referente ao cartão de crédito, e um projeto referente ao aumento de ISS para as profissões autônomas. Como esse projeto vai ser votado juntamente, acredito que muitos vereadores devem estar na mesma situação que eu. Pois, por um ponto, o projeto trará benefícios para o nosso município, e por outro lado, o projeto irá prejudicar muito os nossos autônomos por ter aumento de ISS.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu já estou com o projeto de lei em mãos. Nós vamos solicitar que o artigo 2º, inciso 4º, seja votado em destaque. Que esse inciso é o que trata a respeito do ISS de cartões de crédito, planos de saúde, enfim. Então é possível votar separadamente apenas a questão dos cartões de crédito e dos planos de saúde e votar contra os demais aumentos propostos. É possível fazer isso, então é isso que nós vamos fazer.
Se for votado o artigo em separado, que se trata apenas do aumento do referente ao cartão de crédito, acredito que todos os vereadores aqui votarão a favor, será votado por unanimidade, pois ninguém aqui, tanto oposição como situação, cada vereador aqui, ninguém quer prejudicar a cidade. E esse dinheiro que será arrecadado virá em muito boa hora. São os valores mais de 1.300.000, conversei com o secretário Tico, dá quase 1% do orçamento municipal. Sendo assim, caso não seja votado em separado, acredito que esse projeto é um projeto ruim para os autônomos pela conta do aumento do ISS. Então peço que, mais uma vez, se for possível e necessário, votamos separadamente esse artigo. Aí merece sim votar por unanimidade. Porém, o aumento do ISS para todos os autônomos, não importa qual classe, qual profissão, eu sou totalmente contrário. Me posiciono aqui. Se acaso houver o empate e o meu voto de Minerva tiver que decidir, será contrário ao aumento de imposto. Por isso eu acredito que Garça, como nosso município, o Estado e o nosso país todo já está saturado com aumento de impostos. Nós reclamamos tanto que lá em cima os aumentos só têm sugado o brasileiro. Então, não vamos deixar que essa pequena abelha do aumento de imposto venha aqui picar os nossos munícipes aqui e os nossos autônomos. Pois muitas classes que aqui estão, enfermeiros, médicos, todos estão sofrendo com a crise. Não são todos que estão empregados, muitos têm a OAB, porém nem todos estão exercendo a profissão. E mesmo assim ainda pagam ali o seu imposto. Então me posiciono contrário. Agradeço a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui e também pela internet. Bem, analisando esse projeto que foi apresentado pelo prefeito e como o próprio presidente disse, nós tivemos uma reunião aqui na Câmara e já naquela reunião, o presidente Pedro destacou que poderia ser separado os assuntos, ou seja, o aumento do ISS estar em um projeto e essa parte de arrecadação do cartão, que agora virá para os municípios, conforme a Lei Complementar 157 de 2016, que é uma lei federal, então a nossa intenção, eu sei que muitos vão dizer, não vai poder votar em destaque, não vai poder votar artigo por artigo, isso sempre aconteceu aqui na Câmara. A não ser que hoje tenha alguma mudança no regimento, nesse regimento novo, que nós não observamos. Então, que fique bem claro que nenhum vereador seria idiota ao ponto de querer que a cidade ficasse com essa arrecadação. Obviamente que não. O que nós somos contra, pelo menos a minha pessoa, e acredito que alguns outros vereadores, como já se manifestaram anteriormente, é esse aumento para determinadas profissões. Nós tivemos a semana passada aqui na Câmara audiência pública falando sobre o nosso hospital. E nessa audiência, o prefeito João Carlos, ele mesmo disse, quando mencionou que poderíamos estar colaborando com R$5 para o hospital na conta de água. A população vai pensar, mas eu já pago tanto imposto. Então, nós já pagamos sim, tanto imposto. 5 meses do ano, o que você ganha durante o ano, 5 meses ficam para impostos. Então, imagine você a dificuldade do brasileiro. E o Brasil é o país, um dos países que mais arrecada impostos. E a população, a que mais sofre. Eu sei que, infelizmente, o projeto vai passar, o prefeito tem a maioria, mas nós vamos pedir, sim, a votação em destaque da parte do cartão de crédito. Afinal de contas, será bom para a nossa cidade. Agora, se não puder, que fique bem claro que nenhum vereador seria contra isso. Então, vamos aguardar a emenda do vereador Wagner, que hoje não foi aprovada, mas seria super interessante. Inclusive, estive falando com o irmão Wagner a semana passada, dizendo que foi, assim, totalmente boa a ideia, deveria sim ter sido aceita, porque não tem nada demais. O prefeito poderia mandar separado os dois projetos. Quando teve essa reunião, ainda daria tempo, ou a emenda do vereador. Mas, de qualquer forma, vamos à votação e depois aguentar, né? Porque o que o pessoal quer é isso mesmo. Sempre vai ter um lado situação e outro lado oposição. E se quiserem dizer que o vereador foi contra esse dinheiro ficar para o município, a população sabe que nenhum vereador nessa parte seria contra. E sim, contra essa carga de aumento para os garcenses, que já estão também saturados, ainda mais nesse período de crise e de desemprego. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, a gente estava consultando agora o procurador jurídico da casa a respeito da possibilidade de se votar separadamente a questão do aumento de ISS, né, dos cartões de crédito e planos de saúde que vem para o município, votar isso separado dos demais aumentos de ISS propostos pelo prefeito. Por uma questão técnica, por se tratar de uma tabela, o procurador estava orientando a gente que a gente não vai poder votar em separado. Mas como a vereadora Patrícia já colocou aqui com bastante clareza, é óbvio que todos os vereadores seriam favoráveis a uma receita adicional para o município, advindo do ISS, dos cartões de crédito, cartões de débito e planos de saúde. Isso é evidente, é óbvio, mas eu sou extremamente contrário a qualquer tipo de aumento de impostos para os profissionais autônomos, para profissionais liberais. Há categoria em que esse aumento chega a 160%. No caso da mediana, um aumento de 35% para várias categorias de profissionais autônomos. Portanto, eu acho que dispensa maiores comentários, acho que o momento por que passa o país, não é momento de se aumentar impostos. Todo mundo vai criticar quando vier um aumento de impostos por parte do governo federal, todo mundo vai criticar quando vier um aumento de impostos por parte do governo estadual. E agora, quando é no município, nós vamos simplesmente fechar os olhos e argumento, até imagino que a base traga alguns argumentos aqui, comparativos. Para mim não há argumento. O UFG, que é o índice que atualiza os valores do ISS fixo aqui no município de Garça, ele sofre correção todos os anos baseados na tabela, pelo IPCA. Certo? Então, dizer que a defasagem não procede não é uma informação aceitável, porque todos os anos, assim como o salário do funcionalismo é corrigido pelo IPCA, assim como o IPTU é corrigido pelo IPCA, o ISS também é corrigido pelo IPCA. Portanto, há sim essa correção naturalmente sendo realizada todos os anos no município, então não há o que se falar em defasagem. Se alguém tentar, em algum momento, alegar que algum vereador está sendo contra uma receita adicional de 1 milhão e 300 mil, que foi o que foi divulgado no jornal, referente ao ISS, de planos de saúde e cartões de crédito, eu acho que seria vender uma desinformação para a população, certo? Então, eu apenas utilizo a tribuna para deixar bem claro que eu votarei contrário ao projeto inteiro, certo? E, se por conta do meu voto, o projeto do cartão não passar, né, foi porque o prefeito fez errado, porque poderia ter mandado dois projetos separados, né, que possibilitasse que o projeto do cartão de, que o projeto que contempla ISS para cartão de crédito e plano de saúde fossem aprovados, mas que os demais aumentos para diversas categorias não fossem aprovados. Portanto, eu acho que o meu posicionamento é bem claro, tenho certeza que o meu posicionamento é o mesmo da vereadora Patrícia, do vereador Pedro Santos, que também já colocou aqui, vereador Fabinho concordando comigo ali também, não sei se há mais vereadores com o mesmo posicionamento, mas é importante deixar isso bem claro aqui na tribuna. Ninguém é contra esse aumento de arrecadação, mas o aumento no ISS, dos profissionais liberais que atuam no município, tem que ficar bem claro que nós somos extremamente contrários.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
E além disso, eu acho que dava muito bem para o prefeito ele esperar essa arrecadação que nós não temos e a partir de então todos os municípios terão, para depois de um ano ele ver se haveria essa necessidade de aumentar o ISS. Então ele nem esperou, né, essa lei entrar em vigor, arrecadar. Deu tanto que o município arrecadou com isso. Então, além de ser uma atitude prematura, né, fazendo com que o trabalhador liberal ele tenha mais encargos, ainda colocou junto, no meu ponto de vista, se não tem como separar, foi para denegrir mesmo os vereadores, sabendo que a nossa opinião jamais seria contrária a essa arrecadação de planos de saúde e cartões. Obrigada.
Sem dúvida, vereadora. A questão... Essa questão dos municípios, origem, receberem o ISS dos cartões, isso é uma briga antiga dos municípios, é uma briga muito antiga e que, finalmente, no final do ano passado, se tornou uma realidade. É apenas uma adequação na lei local. Mas o prefeito aproveitou uma adequação na lei local que deve ser feita e colocou um monte de aumento junto. Então, o pacote é inaceitável. Se ele quisesse o nosso voto apenas nessa adequação para receber esses recursos, nós aprovaríamos aqui sem nenhum tipo de discussão. Mas aproveitou-se do momento para aumentar, né, de forma geral os impostos, e eu acho que não é momento, e não vai ser momento tão cedo pela situação por que passa o país. Nós temos hoje cerca de 46% de toda a riqueza que é gerada no país passando pela mão dos governos. Já é muito dinheiro. Então, é aqui no município que se aumenta um pouquinho mais de ISS, daqui a pouco já vem o aumento do IPTU por conta da planta genérica, depois inventa-se um aumento do ITBI, daqui a pouco um aumentinho ali, um aumentinho aqui, e a carga tributária no país só vai aumentando. Então, acho que dispensa maiores observações, maiores comentários, e meu posicionamento já ficou bem claro, e espero que vários vereadores assumam o mesmo posicionamento. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu quero o encaminhamento de voto para o PSDB, por favor.
Pois não. Vamos guardar os demais oradores. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra. A ele? Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadores e quem nos assiste. Estou andando com uma agenda no carro porque os profissionais que vieram, que me abordaram, reclamando desse aumento, eu estou até anotando o nome, porque saibam vocês que nós temos hoje mais ou menos 400 advogados no município, aproximadamente. Desses 400 advogados, 93 apenas recolhem. Então, muitas vezes, os que estão vindo reclamar, nem recolhem. Essa lista de inscritos é pública, pela OAB, de advogados inscritos. Né? Tenho certeza que o próximo passo é atualizar essa lista, né? Porque 93, eu estou falando de advogados, sou advogado, e fiz o meu cálculo aqui, do advogado vai para... de 370 para 481 reais por ano. Assim como na maioria é mais ou menos esse valor. Vai subir 11 reais na parcela mensal. 11 reais. 11 reais que esse profissional pode recolher a mais e dessa forma contribuir para um auxílio das contas do município. De fato, vereador, quem votar contra o projeto, de fato, está votando contra o projeto também que de 1 milhão e 200 do cartão.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Uma parte. Era por isso que o vereador estava tão preocupado e na luta aqui para que não pudesse fazer o voto separado? Era por isso? É para tentar atribuir aos demais vereadores essa provável não aprovação do projeto?
Estou super preocupado.
Então tá bom.
Ó, a minha preocupação. Estou preocupado com o município, vereador. Acho que não é o caso de vocês. Não é o caso de vocês. Se fosse há 2 anos atrás, eu sei que muitos dos votos aqui seriam contrários. Ou favoráveis. Não vou mais conceder
a parte.
Uma parte,
vereador.
Eu não pedi nenhuma parte para o vereador. Eu quero concluir meu raciocínio. Eu tenho uma linha de raciocínio para ser seguida. Toda vez que eu concedo a parte, eu perco meu raciocínio. Então o senhor pode usar como no seu tempo de bancada, então fica à vontade posteriormente, também não vou considerar a parte para outro vereador, tá bom? Vou continuar. Desses 93 advogados inscritos, ou seja, então nós temos então 307 advogados que não recolhem. Estou falando de advogado, tá? Mas tem contador, enfermeiro, dentre outros. Esse aumento de R$ 9,00 por mês, que é a média, vamos lá, vai, colocando do médico a média dá em torno de R$ 16,00, R$ 17,00, colocando junto o do médico, que é o maior aumento, sim, quando sobe aqui um vereador pedindo o aumento do funcionário público, concordo, o aumento do vale alimentação, concordo, a melhoria da prestação de serviço na cidade, concordo também, mas de onde sai esse dinheiro? Eu não sei que conta que vocês fazem, que vocês querem aumentar o custo operacional sem aumentar a renda. O que se recebe. E se alguém tiver essa fórmula, me passa então que a gente fica rico. Existe uma injustiça nessa divisão. Como, por exemplo, é a causa médica. Não sei se vocês foram abordados por algum médico, eu não fui abordado por nenhum médico. Também não estou vendo nenhum médico aqui presente. Todas as cidades da região utilizam de trabalho com essa média. Não foi criado um número, não foi inventado um valor. Mas é óbvio, é mais fácil subir aqui e jogar para a plateia e falar o que todo mundo quer ouvir do que realmente adotar o que é gestão, né? As arrecadações dos municípios vem caindo, e isso não é segredo, e o custo do município vem aumentando, isso também não é segredo. Essa conta fecha? Mais uma vez, eu bato na coerência. Vocês pedem, nós queremos que melhore, que aumente, que ajude, mas aonde vai sair isso? Da onde que sai esse dinheiro? Bom, eu dei o exemplo de advogado, a qual a classe que eu pertenço, que vai subir em torno de R$ 11,00, R$ 10,70 e pouco, R$ 11,00. Na maioria, na grande maioria, é essa alteração que vai ter. posteriormente, acredito que venha o vereador passar da parte técnica da tabela aí para esclarecer um pouco mais de todos os outros nomes. Agora, não achem vocês que gestão pública se faz com milagre, com sorte, porque não aumenta não, não aumenta não, e aí sobra para depois tirar de um lugar que não pode, para colocar num lugar que não poderia estar colocando também. Do que você está falando, Rafael? Mais para frente vocês vão entender. Mais para frente vocês vão entender. Esse dinheiro faz falta quando não vem. E quando faz falta, alguém perde. De algum lugar está saindo. Sou a favor do projeto. Aqui nós somos vidraça. Aqui nós estamos preparados para levar pedrada. Eu me candidatei sabendo disso. E daqui 4 anos, ou daqui até mais do que isso, os próximos prefeitos, ou coisa parecida, eles vão agradecer isso, vocês podem ter certeza. E não vão desfazer. Só não tem coragem.
Se permite uma parte, vereador?
Só não tem coragem de fazer.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu vou falar da mesma maneira que eu falei da lei lá da... que votaram contrário com relação à planta genérica do município, é a mesma coisa. Eu quero ver qual vereador aqui, se for candidato a prefeito e ganhar, vai revogar tanto essa como a outra lei. Lógico que não vai revogar. Quando se melhora a arrecadação, nenhum prefeito vai fazer isso. Então, assim, manda o vereador que está contra deixar registrado em ata, se ele vai pedir para revogar essa lei na próxima gestão. Tanto o vereador quanto for candidato a prefeito, coloca no plano de governo da próxima gestão que vai revogar essas leis. Aí a gente fica mais bonito, fica mais prático, né? Entendeu? Acho que isso seria mais interessante.
Isso é fato. Bem colocado. Sabe por quê, vereador? Porque hoje, essa adequação vai, no total, acho que no ano, subir R$ 68 mil, se eu não me engano, R$ 68 mil. Não paga o aumento do retroativo dos funcionários do Vale. Não paga. É uma adequação, mas não paga. São essa e outras ações que terão que ser feitas. Talvez poderíamos estar em situação melhor se os prefeitos anteriores, ao invés de fazer política, tivessem feito gestão. Isso, infelizmente, dói um pouco, mas é gestão. Boa noite.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece aqui ao plenário, pessoal que nos acompanha pela internet, desde o começo sabíamos que seria um tema espinhoso, um tema polêmico, porque, nisso daí eu concordo, quando a gente se fala em aumento de impostos, né, sempre há rejeição. Só que o vereador Rafael Frabetti foi muito feliz aqui em algumas coisas que ele disse. A alíquota realmente vai ser aumentada em alguns casos, em algumas profissões, alguns profissionais liberais. Só que, como já falei várias vezes aqui, vamos falar a verdade inteira. Não vamos falar só a verdade que interessa para fazer politicagem. Vamos falar a verdade inteira. Que é assim, ó. 358 profissionais estão envolvidos aqui. 358 profissionais, sendo que a maioria, como bem frisou o Rafa, são os advogados, 93. Só que o maior aumento, a maioria... por exemplo, aqui tem categoria que passa de R$ 121 para R$ 160. Isso aí é anual e você paga em 10 vezes. Ninguém falou isso aqui, né? Então, ao invés de você pagar R$ 12 de mensalidade ou prestação, você vai pagar 16. Realmente vai causar grandes problemas aqui para quem for pagar. Dentista, fisioterapeuta, pagava 370, vai pagar 481, em 10 vezes. Então, ao invés de pagar R$ 37,00, vai pagar R$ 48,00. Esse número de 370 para 481 é o que atinge o maior número de profissões. Eu nem vou ficar citando todas aqui, porque senão vai ficar muito maçante. Eu só queria frisar dos médicos, que são 35 hoje com registro. Sabiam disso? 35. Médico hoje está pagando R$ 370 anual. Se o médico for parcelar em 10 vezes, ele vai pagar R$ 37 por mês. Isso aqui não foi falado, foi? Então passou-se de 370, e subiu mesmo, de 370 para 1.284, que é o valor da região, e que acompanha uma profissão que é bem próxima disso, são dos contadores, que não reclamaram, não vi nenhum contador reclamar. Nem o Luiz, né, gente? Ninguém reclamou. Então, ó, de 370 para 1.284, médico no ano, pagando em 10 prestações, se for pagar assim, de R$ 128,40 para médico. Eu não preciso dizer que um médico num plantão ganha isso, né? Não é num dia, não é num mês, é num plantão. Então as coisas não foram ditas da forma que tem que ser. Não foram esclarecidas. Por exemplo, foi utilizado aqui, não faz parte do cerne da questão, presidente, mas como foi dito, eu acho que eu posso frisar, que foi da audiência pública. Foi falado pela vereadora independente, a vereadora do Contra, de que o prefeito vai colocar R$ 5,00 isso foi uma sugestão, na conta de água, para o pessoal ajudar o Hospital São Lucas. Aí ela também falou, nossa, o povo está muito... Realmente, os médicos vão sentir muito isso. Vão sentir bastante. Opa! Ainda mais tratando de uma sugestão da vereadora independente, que votou contra o convênio para ajudar o hospital no início do ano. Vocês estão lembrados disso? Ela votou contra! E agora está falando do hospital, e está falando aqui ainda bem. Aí vem toda boazinha dizer que é a favor do hospital. Votou contra o hospital, é contra.
Uma parte, vereador. Não, uma pergunta, só uma dúvida, porque é em relação aos 250 mil que você está dizendo que a vereadora votou contra?
Não, o convênio.
Ah, aquele convênio mandrake que não devia existir?
É, aquele que ficou, aquele que ficou muito mais barato que aquele que prefeito anterior assinou.
Se o convênio ficou barato é porque a prefeitura não está mais repassando dinheiro para o hospital.
Ficou melhor que aquele convênio que a prefeitura pagava 46 mil e mais 3 funcionários
do hospital. Corta o microfone do nosso amigo Paulo André.
Pela ordem, presidente.
Eu peço ao vereador que continue no assunto, por favor, e corte o microfone do...
Nós vamos ter chance de falar isso. A própria vereadora, juntamente com os doutores em politicagem, ficam cobrando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que cobram, mas não dão a solução, né? Não dão. Como foi dito, esse aumento, 68.622 no ano, para esses 358 profissionais, sendo que aqueles que vão pagar mais são os médicos. Mais de 60% do valor, mais de 50% do valor, são os médicos que vão pagar, né? Uma categoria mal remunerada pra caramba. Então, da onde vem o dinheiro que tanto se cobra para fazer as coisas? Cobrar é fácil. E a solução do orçamento de 115 milhões nesse ano, 105 milhões, se atingir 10 milhões a menos, vai ser uma boa. Porque eu acho que pelas previsões não chega a 105 milhões. E esses 10 milhões? Estamos falando de dinheiro público. É fácil cobrar, mas de onde que ele vem? E vamos parar de politicagem? Se votar contra, é porque está querendo impedir a vinda de 1 milhão e 200 mil reais anuais para a cidade, ou não? Não, claro que não. Os vereadores politiqueiros vão simplesmente apresentar uma fórmula mágica para conseguir
uma parte, vereador.
Esse 1 milhão e 200 mil,
uma
por
parte.
Favor.
Exatamente tendo esse ponto de vista que o senhor tem, que quando foi apresentado aqui o projeto na reunião, antes mesmo de apresentar o projeto, que eu dei a sugestão para o Tico para que fossem feitos dois projetos separados, para que não houvesse esse problema.
Não, eu respeito vossa opinião, tá? E eu retorno ao que a vereadora independente disse, né? Que ela falou, né? Ah, porque o prefeito quer nos denegrir. É fácil, tem um jeito, vereador, de resolver isso. Sai candidata, consiga 10.497 votos, aí você faz o que você quiser. Simples. Só que não faça igual a última eleição, que ficou só na veia da coligação. Tanto é que
por favor, Marcão, vamos manter no projeto, por favor, Marcão.
Por favor,
eu te peço que
Bom,
continue.
Vamos lá, então. Nós vamos ter 1 milhão e 200 mil reais no ano. Agora, se for vetado isso aqui, população, esqueça, hein? 1 milhão e 200 mil reais a menos. 1 milhão e 200 mil reais a menos que vamos ter. Pode ter certeza disso.
Me permite uma parte, vereadora?
Claro, vereadora.
E lembrando a situação do nosso hospital, que está precisando de dinheiro.
Está precisando e tem gente que vota contra ainda, né? Tem isso. Mas, voltando aqui, ó, 1 milhão e 200 mil, impacto positivo de quase 23% ao ano com a aprovação dessa nova lei. 68.622 até o final de cada ano, 68.622, sendo que o simples aumento de R$ 10,00 por semestre no Vale Alimentação fica bem mais do que isso, muito mais do que isso. Então é isso que eu queria dizer, desmistificar um pouco essa questão de politicagem, porque o pessoal pede, mas não dá solução, né? Da onde que vem o dinheiro? É fácil, né, pedir, é fácil criticar, mas da onde vem o dinheiro? Né? Dê a solução. Porque é fácil ficar criticando, falar que não faz. Dê a solução. Dê a solução.
O senhor me permite me meter uma parte?
Claro.
Foi tentando dar uma solução com o Tico que eu pedi para ser votado e colocar dois projetos diferentes. Aí a gente teria o aumento do ISS em relação à arrecadação dos cartões e não teria o aumento em relação ao autônomo.
Essa seria a solução?
Ao meu ver, sim. Porque
uma parte, vereador.
Pois não?
Porque eu estava na reunião, não me recordo dessa parte. Eu pode ter falado contigo posteriormente.
Hoje ele estava aqui e eu falei com ele de novo.
Ah, tá. Mas na data o senhor falou isso?
Sim.
É, tá bom. E por que o senhor não fez, então, essa emenda na data?
Quando o projeto porque entrou? O irmão Wagner fez e vocês reprovaram.
Mas o irmão Wagner fez a emenda agora. Por que você não fez antes? A emenda do irmão Wagner é de agora. Você podia ter feito essa emenda antes, presidente.
Nós tentamos.
Tentado.
E porém, quando nós fomos apresentados,
uma parte, vereador.
Já representado.
Uma aí, parte, vereador.
Vamos lá, vereador.
Pela ordem. Mas aí virou, não virou, aqui está sem regimento.
Uma parte.
O presidente. Peraí. Não, 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 não. Não, não, estou falando assim. O presidente pediu uma parte, o outro pediu outra parte.
Você só fala coisa certa.
Vamos pedir, você tem inveja.
Você não faz ideia como que eu tenho inveja. Principalmente da sua beleza.
Uma parte, vereador.
Não, pela ordem. Pela ordem.
Corta o microfone de todo mundo, só deixa da tribuna, por favor.
Ó, tem gente no plenário se manifestando e não pode. Não, não sou eu que vou tirar, não. É a polícia militar que vai tirar. Ué, você está pensando que você é quem? Você não pode se manifestar.
Vamos manter a ordem,
não,
por favor.
Não, aqui você não pode falar, o regimento não permite. Você está pensando que você é quem? Você está pensando que você é quem?
Por favor, Celso,
fica na
calma.
Sua, rapaz. Fica na sua.
Vamos ficar calmo.
Que vereador falar, Marcos,
eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que os ânimos se acalmem e vamos ficar tranquilo, por favor. Vamos resolver
falar?
Da melhor
Cala
maneira
boca.
Possível. Por favor. Por favor,
eu
peço que
calar,
não haja manifestação. Por favor, Celso, vamos ficar calmo. Vamos manter a ordem, por favor.
Eu quero, você não tem nada a ver.
Vamos retornar à sessão, conversamos, pedimos para que a plateia não se mantenha. Peço que se atenha ao assunto, que os vereadores, por favor, respeitem o Marcão e não peça mais o aparte. O Marcão vai encerrar a fala dele dentro do projeto. E vamos acalmar os ânimos, por favor. Que não é para isso que nós estamos aqui. Com a palavra,
eu agradeço o presidente Pedro Santos. Eu fico por aqui, eu acho que meu ponto de vista já foi colocado, todo mundo deve ter percebido, e posteriormente a gente debate outros assuntos. Muito obrigado por enquanto.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia e aos internautas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir perdão à população por essa ocorrência. Bom, enfim, eu gostaria de me posicionar contrário a este projeto, porque é como disse o vereador Pedro Santos, a vereadora Patrícia, e poderia ter sido feito em duas votações. Mas como não será feito assim, nós votaremos, pelo menos eu também votarei contra. Porque nós não aguentamos mais pagar tanto imposto. É muito imposto e cada dia aumenta e cada dia aumenta. Eu ando muito pela cidade, ando muito, converso principalmente com a classe que eu pertenço, que é a classe pobre. O povo não aguenta mais pagar imposto, o povo não aguenta. Aí, como disse o vereador, mas da onde vai tirar? Já tira, já tem, vereador. Desculpa, mas já tem da onde tirar. Eu acredito que se der uma espremidinha nos cargos que tem dentro do município, dá para pagar tranquilo tudo. Tá? Então, no meu ponto de vista, eu acredito que dá para mexer sem precisar mexer no bolso do contribuinte. Essa é minha posição contrária. Eu agradeço a todos. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner. 5 minutos sem a parte.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu já tinha me colocado aqui. Eu quero me posicionar diante das manifestações que ocorreu aqui hoje. Eu quero dizer o seguinte. Sei que o projeto vai passar. Eu quero dizer que não sou da oposição e não sou da posição, vocês sabem disso. E eu podia ficar quieto e votar não e fazer política. Então, eu não quero fazer isso aí. Eu vou fazer o que está no meu coração, o que eu acho que é a verdade. Sou contra o aumento de imposto, tá certo? Mas eu também sou contra deixar de receber o cartão. A cidade precisa muito mais do cartão do que deixar de receber imposto. Então, eu estou assim, ó, eu sou a favor de receber os impostos do cartão. Eu poderia, digo mais, poderia mais uma vez deixar de votar, ficar quietinho no meu cantinho, ganhar uns tapinhas nas costas, alguma coisa, mas não. Eu posso ser prejudicado no que for, o que eu quero é a verdade. Então, eu voto sim no projeto, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra como líder de bancada.
Por favor, Reginaldo Parente, sumir a mesa.
PSD.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, subo novamente à tribuna, apenas para colocar que eu penso que não só os vereadores da base, como os vereadores da oposição, que ninguém aqui pensa em prejudicar o município, prejudicar a arrecadação do município, pois eu tenho família simples que utiliza o posto de saúde, e eu sei que esse dinheiro que poderá vir através desse cartão de crédito do ISS, vai poder realmente ser passado para os postos de saúde, para a Secretaria de Educação, para o assistente social, ser revertidos em cestas básicas, eu sei muito bem disso. Porém, esse aumento de imposto que nós colocamos aqui, volto a bater na mesma tecla. Poderia ser evitado essa discussão toda aqui, se na primeira reunião que tivéssemos sobre o ISS, o Executivo tivesse acatado a sugestão que eu dei, de fazer 2 projetos separados. Não teria problema algum. Todos os vereadores votariam a favor do aumento do repasse, porque ninguém aqui, eu vou falar por mim, eu não saí candidato, me pedi voto para as pessoas, fui na casa dos meus familiares, pedi apoio, para chegar aqui e votar contra o apoio e a arrecadação do município. Eu acho que quem faz isso em sã consciência, está no lugar errado. Está no lugar errado. Então, eu tenho a consciência bem tranquila de que eu não faço isso para prejudicar ninguém. Se eu não prejudico uma pessoa que está do meu lado, que eu conheço todos os dias, que está ali no meu dia a dia, como que eu vou prejudicar uma sociedade inteira, um município inteiro? Em momento nenhum, como vereador, como pessoa, eu faria uma coisa dessa. Eu acho um absurdo a gente acusar que as pessoas prejudicariam o município por conta de politicagem. Pelo menos eu falo por mim. Eu respondo apenas pelo que eu falo, pelo que eu penso. E eu penso o seguinte, poderia ter feito 2 projetos, nós votaríamos a arrecadação, provavelmente o projeto vai passar, eu tenho certeza, mas o aumento do ISS poderia ter vindo num projeto à parte, teria sim a sua rejeição, teria menos discussão, e todo mundo votaria a favor do aumento do ISS nos cartões de crédito. Porque eu acredito que nós estamos aqui para representar o povo e a arrecadação aumentar em cima do aumento do imposto do povo, eu acho um absurdo uma coisa dessa. Um absurdo. Eu concordo que foi colocado nessa tribuna aqui que aquelas solicitações que nós pedimos no posto de saúde, na assistente social... Sim, é através de impostos. Mas será que a população já não paga tanto imposto? E será que pelo tanto de imposto que nós pagamos, será que já não daria? Porque se tivesse realmente uma execução, não falo do município, mas eu falo também do estadual e do federal, se não tivesse uma utilização mais correta ali, será que não daria para fazer isso sem precisar aumentar o imposto da população? Então, coloco aqui, desculpa eu estar desabafando, mas eu sou totalmente contra o aumento de imposto, seja ele qual for, para qual classe for,
para qual maneira for. Independente do meio que fosse feito. E desculpa o desabafo, tive que voltar aqui, porque eu acredito que é um absurdo. Eu vi, sendo a pessoa que eu sou, o jeito que eu penso, que a minha posição é contrária à população. Isso jamais. Se um dia eu for contrário à população, eu não mereço sentar nessa cadeira. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos na presidência.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra como líder de bancada do PMDB.
Por 5 minutos, a vereadora Patrícia Marangão terá a palavra sem a parte. Peço que mantenha, por favor, vereadora, no tema do assunto.
Fique tranquilo, presidente. Boa noite. Mas já que foi falado somente uma coisa e é relacionada ao projeto, já que foi falado sobre campanha, faltou também no material de campanha do senhor João Carlos ele colocar todas essas ideias que ele iria colocar, todos esses aumentos, que com certeza ele também não teria esses 10 mil votos. Então eu reitero aqui, e vou votar obviamente contra o projeto, foi uma armadilha sim, colocar os dois juntos, não poder desmembrar, foi feita essa sua solicitação, Pedro, na primeira reunião, foi feita a emenda do vereador Wagner, nós procuramos a Câmara para fazer emenda semelhante, eu entrei em contato com o Wagner, falei a mesma coisa, ele falou, Patrícia, Deus tocou meu coração, eu fiz a emenda e vai ficar sozinha no meu nome. Eu falei, ótimo, tomara que passe, pois a ideia é boa. Mas a nossa intenção era colocar algo semelhante. E por ser independente, graças a Deus, que foi até no meu material de campanha o slogan, claro que eu voto não. Eu não sou desse tipo de pessoa que é amém para tudo que o prefeito pede. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra como líder do PPS.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna rapidamente, nesses 5 minutos que tenho direito como líder de bancada, apenas para dizer que fazer gestão, se isso é fazer gestão, acho que nós não precisamos de gestão, não. Porque aumento de impostos é fazer gestão? Então é muito simples, né? Olha, eu não tenho... Está difícil, aumento os impostos, está tudo resolvido. Faço das palavras da Patrícia as minhas. Se isso estivesse no material de campanha, aliás, eu não vi isso no material de campanha, né? Eu não vi isso no material de campanha falando de aumento de impostos. Isso não estava escrito lá, certo? E o vereador disse também que, se fosse 2 anos atrás, eu já disse e vou ter que repetir mais uma vez, né? Está falando do ex-prefeito que, por acaso, meu pai... Foi prefeito 16 anos de Garça, nunca aumentou impostos em Garça. Não tem um projeto de lei dele aumentando impostos em Garça em 16 anos. Se quisesse ter feito, teria feito. Aí o vereador colocou que os outros prefeitos não fizeram porque não tinham coragem. Que romântico, né? Que romântico. Olha, vereador, desculpa. Mas falar que o prefeito não tem falar que o prefeito não aumenta impostos porque não tem coragem, isso aí pra mim é uma... Coragem é falar na campanha que vai aumentar. E isso não se viu. Aí seria corajoso. Colocar lá no material de campanha. Quando eu ganhar a eleição, eu vou aumentar os impostos para os profissionais liberais em 35%. Aí sim. Aí eu respeitaria. Mas não colocar isso no material de campanha e depois falar que isso é coragem. Vamos.
Vossa Excelência dá uma parte?
Dou uma parte, sim.
Vossa Excelência... Pelo que a gente sabe, você...
Por favor, tentar... é sem a parte.
Ah, não tem a parte.
Sem a parte.
É, não pode a parte. Até gostaria de responder, vereador, mas infelizmente não tem a parte, né? Então não vou poder. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Vamos olhar para o que está acontecendo agora. Se quiser questionar qualquer coisa relacionada às administrações passadas... Estamos aqui abertos ao debate, abertos ao diálogo. Fala-se em gestão. Eu cansei de assistir o ex-prefeito ganhando prêmio de gestão, inclusive fiscal. Primeiro lugar no Estado, quinto no Brasil, várias vezes. E sem aumentar impostos. Sempre trabalhando dentro do orçamento. né, fazendo cortes, sim, tomando medidas impopulares, às vezes, sim, natural, mas falar que aumento de impostos é porque tem coragem. Agora, é interessante, porque quando o aumento vem lá de cima, todo mundo critica, né, todo mundo critica. E quando o aumento está aqui, são só 380 profissionais, não tem problema, são só 380, né. Dane-se os 380, né? É mais ou menos isso que eu ouvi aqui. Foi mais ou menos isso que eu ouvi. Certo? Então, eu não tenho nenhum problema se alguém quiser dizer, votou contra o recebimento do ISS, dos cartões de crédito. Falem o que quiser, não tem o menor problema. Se o prefeito quisesse aprovar esse projeto, ele que mandasse separado. Não mandou porque ele sabe que o que ele manda para cá passa. Então, ele não mandou por isso. Ele não teve essa preocupação. Isso não, nenhum momento foi uma preocupação. Em relação a ter feito a emenda, que também questionaram, nós sabíamos que o projeto não ia entrar ainda. Nós conversamos com o presidente o tempo inteiro a respeito da pauta. Nós sabíamos que esse projeto não ia entrar. Assim que ele disse que o projeto entraria, eu, a vereadora Patrícia, o vereador Fabinho e o próprio presidente falou, vamos apresentar a emenda. Quando nós viemos apresentar a emenda, o vereador Wagner já tinha apresentado. Nós simplesmente dissemos, olha que maravilha, o vereador Wagner já apresentou, não precisamos apresentar, mas vamos apoiá-lo na emenda. Só que é importante deixar claro aqui já, desde já, que os vereadores da situação não deixaram a emenda entrar. Portanto, são, sim, favoráveis a esse aumento para todas essas categorias. Então é fato, né? Assim como os vereadores de oposição já deixaram claro aqui também dessa tribuna que são favoráveis ao recebimento do cartão de crédito e ao recebimento do ISS dos planos de saúde, mas não são favoráveis ao aumento das demais categorias. Então, isso está claro, está evidente, está dito. Qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que tente se falar diferente disso, é sim politicagem. Ok? Então, que fique bem claro o nosso posicionamento aqui.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra como líder de bancada do PSD.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco Santos Bacana, por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia, visita, que nos ouve pela internet. Bom, acho que foi citado um monte de assuntos aqui dentro do projeto, né? A questão da emenda que foi apresentada hoje. O projeto está tramitando na casa já faz algum tempo, então se alguém quisesse colocar emenda, né, a hora que passasse nas comissões já deveria ter feito. Eu acho que as pessoas têm consciência plena, né, que o projeto não entrou hoje para votar. Ele entra, aí ele entra como projeto de deliberação, depois passa pelas comissões, as comissões analisam o projeto, daí se quiser fazer uma emenda faz, então teve toda a oportunidade para fazer a emenda. A emenda não passou, porque realmente não se ia descaracterizar todo o projeto. Então, enfim, se era para ser apartado o projeto, isso quem decide é o gestor do município, é o prefeito que decide, né? A Câmara está aqui para votar, cada um tem sua opinião, então cada um vota do jeito que quiser. E tem que respeitar dos demais colegas também, porque politicagem é garganta. Então aqui quem fala mais, ganha mais. Então essa é uma realidade. Aqui é uma tribuna de política. O vereador falou que tudo que vem aqui passa, na gestão do pai dele tudo que vinha passava também, projetos inconstitucionais e assim por diante. Entendeu? Então é fato, né? A questão é a seguinte, tudo tem que ver assim, eu até nem desrespeito o vereador, eu acho que ele acreditava num projeto, né, que o pai dele tinha, e ele votava. E o pessoal que está votando aqui acredita no projeto do prefeito também, então você tem que respeitar. Entendeu? Então essa é uma opinião sua, uma opinião hoje de uma oposição da situação, então cada um tem seu posicionamento. Então, se o vereador ele defende um posicionamento dele, ele está consciente do que ele está fazendo. Se o vereador é contrário e defende o posicionamento contrário, então ele tem consciência do que está fazendo. Então, acho que a questão é a seguinte, não é a discussão que vai levar o projeto a passar ou ele a ser rejeitado. Eu acho que a discussão ela tem que ser feita, né, no momento que ela entra já em projeto de deliberação, então já tem que votar contrário para não deliberar. Mas todo mundo, o projeto entrou, foi deliberado por unanimidade da casa, pelo que eu conheço, então o projeto entrou tranquilo. Depois passou pelas comissões, teve a oportunidade, né, de fazer as emendas. Né? Fez a emenda hoje, pelo que eu fiquei sabendo aí do vereador, então acho que foi tudo mal conversado. Né? Eu não participei de nenhuma reunião,
Então não posso falar o que foi discutido com a reunião. O presidente da casa parece que deu uma sugestão. Não sei se foi acatado ou não, mas eu acho que a sugestão é válida. É do vereador dar a sugestão, mas quem apresenta o projeto, ele sim faz o que ele quer e o que ele bem entende, o que ele acha bom para o município ou não. Então acho que vai ser avaliado uma gestão na próxima eleição. Então eu acho que tem o gestor está trabalhando, né? E a população vai avaliar, né? A questão de aumentar, né, o ISS dos profissionais liberais, acho que tem que levar em conta também, pelo que o vereador Marcão disse, que o valor é também é irrisório, né? Porque vai dividir em 10 vezes e outras coisas mais. Mas tem que salientar aqui que o pessoal está com muita pena dos médicos, né? E os médicos aumentaram mais de 100% a sua consulta médica. Então o pessoal está com muita dó de médico aqui, pelo que eu estou percebendo, né? Hoje você vai pagar uma consulta que era 150 dois anos atrás, e você paga 350. Eu paguei 350 porque eu não tenho plano de saúde. Então o pessoal está muito preocupado com os médicos aqui. Então eu estou me sensibilizando. Quase que eu vou votar contrário aí, porque, né, o pessoal está muito preocupado com esses profissionais, né, que cobram um absurdo da população, principalmente quem não tem dinheiro hoje, né? Se for num posto de saúde, não tem médico para atender, vai no hospital que quase fechou, a herança política que o prefeito recebeu aí, quase o hospital fechado, né? E aí vai ter que dar uma sugestão, pedir a colaboração da pessoa, dar R$5 para ver se o hospital continua atendendo a população. Os médicos cobrando R$350 de consulta. Você já pensou se fecha o hospital? Entendeu? Aí que a coisa ia ficar, né, realmente. Então acho que a discussão tem que ponderar pelo projeto. A gente tem que estar alinhado e afinado, cada um com seu posicionamento. Agora, pena de médico, né, da consulta médica, eu acho que eu estou até me sensibilizando. Quase que eu vou votar contrário ao projeto, porque está bem barata a consulta, né, principalmente para quem não tem plano de saúde. Então, acho, pessoal, que a gente está fazendo realmente é política aqui mesmo. Então, vamos, eu acho que cada um tem que ver realmente o que está votando. E cada um vota o que quiser, né? E as consequências vão vir durante a campanha política. Né? Se realmente a cidade não crescer, a cidade não se desenvolver, logicamente o prefeito não vai ser eleito. Agora, se vir obras para a cidade, né? No caso, o hospital continuar aberto, que estava para fechar, né? Se continuar atendendo a população, aí as pessoas vão ter um mérito maior, vai poder julgar, né? nos próximos anos finais. Mas a questão é essa, cada um vota com a sua consciência e cada um defende sua tese. Acho que ninguém está errado nisso, mas esse é o meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra como líder da bancada do DEM.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti, pela líder de bancada, por 5 minutos sem a parte.
Presidente, vereadores, quem nos assiste. Realmente o senhor, seu pai, não fez nenhum tipo de aumento mesmo. Não fez. Talvez por isso que ele não conseguiu fazer os aportes no IAPEN, incorrendo, inclusive, em improbidade.
Boa ordem, senhor presidente.
Vamos aguardar. Boa
ordem, senhor presidente.
Por favor.
Senhor presidente, esse não é assunto. Se ele quiser debater isso comigo, debato com ele aqui no microfone, mas esse não é o assunto. Em pauta, não é o assunto do projeto. Ele está fugindo do assunto do projeto.
O senhor falou tudo que estava no assunto do projeto. Por
favor, tudo assunto do projeto. Todos os assuntos do projeto.
O senhor, por favor, presidente.
Todos os assuntos do projeto.
Corte o microfone do vereador, por favor. Corte o microfone do vereador, por favor.
Vamos manter a ordem. Espero que, por favor, se mantenha no projeto.
Senhor presidente, falar que não falou...
O senhor se mantenha calmo também, senhor vereador Paulo André.
Falar que não falou em campanha é assunto do projeto?
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
O senhor pode falar o que o senhor quer. Acabou essa mamata, como o senhor fala, vereador.
O vereador.
Acabou essa mamata,
como o senhor
fala, vereador.
O vereador
está
usando a tribuna.
Dá um stop no tempo do vereador Rafael. Vamos voltar a palavra para o vereador Rafael. Peço que conclua a sua fala, por favor, vereador. Consideramos
pode deixar os 4 minutos mesmo, não tem problema. Eu não vou utilizar nem todos esses 4 minutos.
Com a palavra, vereador Rafael.
Todos os últimos 3 ou 4, com exceção do bacana aqui, utilizaram de assuntos diversos do projeto. E está todo mundo aqui de prova, se eu estou mentindo. Está todo mundo aqui de prova, se eu estou mentindo. Então por que que um pode falar e o outro não pode? Essa mamata acabou, vereador. Não vamos mais escutar o senhor falar, mandar e desmandar. Acabou. Acabou. Acabou, vereador. A gente vai pôr a nossa opinião.
E o senhor vai ter que aceitar, não é só o senhor que manda. Agora tem 13 vereadores aqui, e os 13 têm força própria e têm vontade própria, e eu penso do jeito que eu quero pensar, o senhor não vai mudar meu pensamento. Ótimo. Como vinha dizendo, não achem vocês, profissionais, que esses vereadores que estão votando contra estão preocupados com vocês, não, tá? Não estão preocupados, não. Não estão preocupados. Tenho certeza que não. O motivo aqui é outro. É sim politicagem. Está claro. Isso é óbvio. Gestão é, se faz, às vezes, com medidas duras e doloridas. Às vezes, sim, é necessário. Feche os olhos, então, e viva num mundo de fantasia. Aí sim, eu quero ver como que vai funcionar. Deus me livre e guarde se ficasse mais 4 anos, o que ia acontecer com a nossa cidade? É, às vezes a gestão é dolorida, sim. Mas para chegar lá no final, não está incorrendo nesse tipo de problema, faltando isso que eu não posso falar do IAPEN. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Inscritos. Bom, então o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete, por 5 minutos sem a parte.
Líder de bancada do PROS.
Do PROS.
Eu fiz questão de falar que é do PROS, porque tem a turma do contra. Então é bom a gente deixar bem claro. Eu não vou demorar muito aqui, não, pelo seguinte. Foi falado aqui nessa tribuna de que, né, por conta de 380 pessoas, né, está acontecendo toda essa celeuma. Na verdade, são 358. Que são profissionais liberais. Só que... Claro, volto a dizer, é um assunto espinhoso. Só que eu prefiro ficar, se tiver que escolher um lado, não é lado aqui que nós estamos escolhendo. Vou deixar bem claro. Só que de um lado tem 358, do outro tem 44 mil, que é a população de Garça. E são esses 44 mil que não vão receber benefícios em virtude desse 1 milhão e 200 anuais que vai entrar ou que vão entrar em virtude dessa alteração da lei. Volto a dizer, ninguém está contra esses profissionais liberais. Ninguém está. Eu só acho que tem que ter uma justiça tributária. A questão de todo ano, que não está defasado, que é todo ano está sofrendo correção, é a mesma coisa que falar que salário do funcionalismo público garcense não está defasado. É a mesma coisa que falar isso, porque é o mesmo índice. E está, porque é um dos mais antigos, ou um dos mais baixos, se não o mais baixo da região. Tá? Então, existem essas peculiaridades. Só que, mais uma vez eu friso, ninguém aqui está contra os profissionais liberais. Muito pelo contrário. Aqui eu tenho inúmeros amigos. São 358 ao total. Só que, nesse caso, eu fico do lado dos 44 mil habitantes da população garcense que vão ser beneficiados com 1 milhão e 200 mil reais anuais em serviços públicos. Porque a gente entrou aqui para pensar na população. E é isso que eu tenho muita consciência que eu estou fazendo. Esses 44 mil habitantes de Garça merecem uma melhora nos serviços, receber esse 1 milhão e 200 mil reais anuais. E por isso que é muito fácil deduzir como eu estarei votando. E a questão dos 16 anos a gente fala mais para frente, ainda nessa sessão.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno, e o sistema de votação é nominal, em conformidade com o artigo 191 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Tá. Antônio Franco Santos, bacana, sim. Dei Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabete. Sim. Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo sim e 4 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 68 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 69 de 2017, de autoria do vereador Paulo André Faneco, Pedro Santos e Reginaldo Parente, que altera a lei municipal número 4.780, de 28 de junho de 2012, e dá outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno, e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, não. Dei Serapião.
Não.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim, 2 pelo não.
Está aprovado por unanimidade de votos, não, por maioria de votos, perdão, o projeto de lei número 69 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 73 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que institui o Fundo Municipal de Conservação de Recursos Hídricos, Funcor Hidro, do município de Garça, do estado de São Paulo, e dá outras providências. A mesa informa que a Comissão de Orçamento e Finanças e Obras e Serviços Públicos apresentou um substitutivo ao projeto. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o substitutivo à emenda à hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário e em conformidade com o artigo 155 do parágrafo 2º do Regimento Interno, passaremos à deliberação do substitutivo. Informo previamente que o caso o substitutivo seja aprovado, o projeto original ficará prejudicado e não será votado. Em discussão global substitutivo, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Luiz Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierry.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Clique, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei número 73 de 2017. Em discussão e votação únicas. Item 5. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 76 de 2017, de autoria da vereadora Deise Serapião, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, hoje eu conversei com o diretor dessa casa, também a semana passada com ele e com o nosso procurador jurídico, para tirar uma dúvida. E se porventura essa dúvida que eu tiver for sanada para o lado que eu penso que não está sendo respeitado, eu até voto sim. Caso contrário, eu voto contra. Por quê? A ideia do calendário, vereadora Deise, é interessante. Colocarmos tudo em uma única lei. Porém, se a pessoa que criou a lei, ela deixar de ser mencionada nas sessões, eu sou contra. Um exemplo, eu pedi durante a semana passada que o Pedro fizesse o levantamento de algumas leis. Então, tem lei de autoria do vereador Júlio Marcondes de Moura, tem lei do Zelito, tem lei do Wilson Alves, que infelizmente já não está mais entre nós, tem lei do ex-prefeito Cornélio, da Graziella, do Massal, e algumas leis que eu posso mencionar, por exemplo, são as seguintes. Lei 5.017, de autoria do vereador Paulo André Faneco, institui o Dia do Ecumenismo no município de Garça. Lei 4.648, do vereador Antônio Franco dos Santos, institui o Dia da Marcha para Jesus. Lei 4.609, também do Bacana, hoje vereador, institui o Dia Municipal da Música. 4.410, do Bacana, dispõe sobre a Semana de Combate ao Crack e da Outras Providências. Eu penso que o vereador que criou a lei deve continuar sendo mencionado e o autor em questão. Nós sempre até cobramos que muitas leis, e isso já era dito até por outros vereadores, ficam na gaveta. Ou seja, nada é feito. E deve ser feito. Afinal de contas, são ideias e são através de campanhas que a gente consegue conscientizar muita gente. Então, você institui a lei e depois tira o nome da pessoa. Então, se aqui for dito, mas eles me falaram que não, que como revoga, então sempre o nome daquela pessoa que deu a ideia não será mais mencionado. Foi revogado, então é uma lei morta e passa a valer essa lei. Se assim for, eu penso que seria uma falta de respeito, não à ideia do seu projeto, mas uma falta de respeito com aquele que criou a lei. E por esse motivo, se assim for, eu voto contra. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de pedir 5 minutos aí, então, para discutir esse assunto, né? Já que trata-se de... Ah, tá. Então, tudo bem. Eu vou respeitar a vereadora, então.
Vamos aguardar a fala de todos os vereadores, aí depois suspendemos a sessão por 5 minutos para discussão interna dos vereadores. Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise Serapião.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento demais membros da mesa, nobres CDs, público aqui presente, que nos assiste pela internet. Essa é uma iniciativa que visa contribuir para o processo de consolidação da legislação municipal em vigor. Esse tipo de trabalho já fora realizado em diversos municípios, mostrando fundamental para tornar a legislação mais concisa e propiciar conhecimentos mais sucintos das leis. Otimizar as datas. Seria mais fácil para a população acompanhar as datas comemorativas e não ficar tão vago quanto é hoje. O Decreto Federal número 4.176/2002 qualifica a consolidação como a reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal, com a consequente revogação formal das leis incorporadas à consolidação. Pode ser que o nome dos nobres vereadores não venha sendo citado, mas vai ficar na história. Isso independe, a data é comemorativa do dia que foi criado, mas isso independe. Inclusive, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 143, prevê a possibilidade do poder público realizar a consolidação da legislação municipal. Dessa forma, a consolidação da legislação em vigor referente às datas comemorativas da cidade, agrupando-se em um único diploma, de modo a proporcionar conhecimento e cumprimento do calendário oficial do município. Em face, digo, festejos poderão ser inspirados e direcionados não só às celebrações populares e já consagradas, mas vários outros atualmente esquecidos por terem suas datas representadas por grande quantidade de leis. Então, eu deixo aqui que vai otimizar o calendário municipal. Agradecer ao Rafael, procurador jurídico, que me ajudou nessas datas. Foi passado pelas comissões, as comissões deram parecer favorável, então eu espero que eu tenha o apoio dos nobres vereadores.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
Bem lembrado pela vereadora, os projetos que já foram feitos ficarão lembrados nos anais da história da Câmara Municipal, isso não vai mudar, tá? Se fosse por essa ótica, então nenhuma lei pode ser...
revogada.
Nenhuma lei pode evoluir.
Exatamente.
Se for assim, nenhuma lei pode evoluir. Não mexe nessa lei porque foi o Manuel que fez, com todo respeito ao Manuel, um exemplo. Mas e se existe uma evolução? Não acredito que seja falta de respeito. Você tem sim no meu projeto, desse projeto, você tem o meu sim. Quem fez esses projetos, o Vi, nosso querido Vi, amigo,
será sempre lembrado.
Serão sempre lembrados e já foram lembrados até agora na utilização dessa lei.
Se permite uma parte, vereadora. Só gostaria de entender, assim, esse projeto, esses projetos, aliás, que foram sancionados foram votados aqui na Câmara, sancionado pelo prefeito, ela não vai existir mais com esse novo calendário, é isso?
Ela vai existir.
Ela vai existir na memória só?
Vai ficar na história.
Ah, então, infelizmente.
Tudo bem.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há.
Desculpa.
Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner.
Boa noite novamente a todos. Eu quero dar os parabéns para você, vereadora, e dizer que antes de você, acho que entrar com esse projeto, eu tinha 3 projetos de lei com datas comemorativas. O Lamatina me orientou que você estava entrando com uma regulamentação para juntar todos, não fiquei nem um tanto preocupado, eu acho assim, o que tem que fazer é acontecer, não importa o nome de quem seja, é o meu pensamento, é o meu ver, tá certo? Então é o seguinte, eu poderia ter falado para ele que eu queria os 3 projetos meus, sair no meu nome, que eu quero aparecer, não foi isso que eu pensei em acontecer e ser um benefício para todos e para a cidade. Então, eu sou favorável ao seu projeto, parabéns, estamos juntos. Juntos somos mais fortes. Amém.
Obrigado, vereador.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vou falar, o secretário.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Acho que aqui a questão não é nem discutir quem faz lei quer aparecer. Se todo mundo que fizesse lei fosse aparecer, então a Câmara não teria que fazer lei, deixava só o prefeito fazer. Então acho que aí seria, né, uma questão assim, de discutir melhor, né? Então acho que a Câmara está aqui para fazer projeto de lei, tanto que a vereadora está fazendo um projeto de lei. Então assim, a Câmara é para isso, para você criar projeto, para você criar ideias, desenvolvimento. Então É uma questão de opinião. Acho que não tem que falar asneira aqui na tribuna. Ninguém quer aparecer aqui, né? Acho que a pessoa tem que votar, tem que fazer projeto. Quer aparecer, cada um faz o que quer. Põe a melancia no pescoço, sai na rua, né? Sai pelado, aí a pessoa aparece, né? Acho que aí fica mais bonito, né? Agora, a questão, o que eu quero dizer é o seguinte. A vereadora que usou a tribuna aqui, que antecedeu, ela até tocou num ponto que eu acho interessante, porque o vereador, quando ele faz um projeto, né, ele faz um projeto para instituir alguma lei para que seja aplicado no município, tá? Então, o vereador, ele faz um projeto, ele é votado na Câmara e sancionado pelo prefeito. Agora, quem tem que aplicar o projeto é o Poder Executivo, né? Então, essas leis que passaram pela Câmara, ela foi votada aqui e sancionada pelo Poder Executivo. Então, ele tem, já que ele sanciona o prefeito que passou, ele tem a obrigação de aplicar, né? Se ele não vai aplicar, ele não sanciona o projeto. Aí, ele veta lá e acabou. Agora, se o prefeito sanciona o projeto para fazer média com o vereador, que eu acho que é isso que muitas vezes acontece, e depois não aplica, ele está fazendo politicagem igual aos vereadores também. Não adianta você fazer projeto de gaveta, como os vereadores antigamente falavam aqui. Você faz um projeto, ele passa, aí o prefeito sanciona e depois ele não é colocado em prática. Então isso é um tipo de politicagem também. Eu acho que tem que estar alinhado. Fez o projeto, tem que aplicar. Se não for para aplicar, então veta. Então essa aqui é uma questão. Agora, que eu, com todo respeito à vereadora, até porque, espero que você entenda, que a gente está aqui nessa casa faz 3 mandatos. Então a gente criou o projeto aqui em outros mandatos, né? E foram votados e sancionados pelo Poder Executivo. O seu projeto, pelo que eu entendi, ele revoga essas leis e faz uma lei só. Então, não é contra a Vossa Excelência, eu acho que a senhora tem o direito, mas, enfim, porque eu tenho um projeto sancionado aqui por essa casa, talvez até passe, mas eu não poderia votar contra um projeto meu, que foi aprovado aqui nessa Câmara, e que... Não, só para você entender, vereadora... talvez, se você quiser entender, ou se você não quiser, pode chegar um dia que talvez vai acontecer isso. Mas o que eu estou querendo dizer para a Vossa Excelência, que é nada diretamente contra o seu projeto. Sim, contra os projetos que eu coloquei em votação aqui nessa casa e foi sancionado pelo prefeito. Se não foi aplicado, aí não é competência minha, tá? Porque até mesmo porque a gente faz o projeto e não pode o legislativo aplicar. Mas, enfim...
Posso pedir uma parte?
Pois não, vereador.
Como você está dizendo, bacana, eu concordo e acho que foi exatamente isso que eu disse. Ter um calendário é uma ideia interessante, mas...
Acho que tem que preservar, né? Como Vossa Excelência disse, acho que tem que preservar o autor do projeto.
Exatamente, um exemplo. Né? A lei que era de semana de combate às drogas e uso do crack.
E foi aplicado na primeira gestão essa lei. Acho que Vossa Excelência
E deveria ser aplicado todos os anos, diante do que a gente vem passando, né, com as drogas aí se alastrando no meio dos adolescentes. Então, é somente isso, eu também não sou contra nenhum vereador, eu sou contra por revogar e depois cai no esquecimento, infelizmente eu acho
uma
que
parte.
Cai.
Pois não, vereador.
O esquecimento já está.
Essas
leis, elas já estão esquecidas, então se isso é o problema, não sei por que votar contra.
Esquecida porque o gestor não aplica, vereadora. Se ele aplicasse, não seria esquecida, entendeu? Então é isso que tem a discussão. Quem esquece não é o vereador, quem esquece é o gestor público, né? Já que as leis estão aí, tem que ser aplicado para a população. Eu acho que essas leis são importantes. Se você analisar o teor da lei, você vai ver que ela tem de suma importância. Que nem você levar música nas escolas, né? Que é um caso de uma lei que eu fiz. Isso é interessante, mas não é eu que vou aplicar isso daí. Nós temos aí, ó, né, que já veio a ENCA aqui, e são mais de milhões que investem na ENCA. Então, a questão é a seguinte, tem que aplicar a lei, tem que aplicar a lei. Agora, se não for interessante, então revoga. Mas se Vossa Excelência procurar aqui nessa Casa de Lei, tem mais de 1.500 leis que não são aplicadas. Mais de 1.500 leis. Mas não é lei de dia, são outras leis que podem beneficiar a população. Porém, vai aprovando, vai sancionando e o prefeito não aplica. Agora, isso não é competência do vereador. Volto a repetir, quem tem que aplicar a lei é o Poder Executivo. Eu não estou votando, repito, Vossa Excelência, não estou votando contra o seu projeto. Estou votando contra a memória dos projetos que foi sancionado aqui pela Câmara. E quero dizer, Vossa Excelência, que eu não vou votar contra um projeto meu do esquecimento, enquanto estiver aqui. Eu vou citar um exemplo da Semana de Combate ao Crack. O crack é o mal que assola o planeta. Não é só o Brasil, é um mal que assola o planeta. Agora, se o prefeito achar que é interessante ele continuar com esse projeto, dando palestra nas escolas, né, dando incentivo para que as pessoas não usam crack, e agora revogar um projeto dessa suma importância, eu não acho correto. Eu tenho um posicionamento, né, eu acho que seria interessante ser aplicado o projeto, não revogado o projeto. Pois não.
Os dias, as datas vão continuar, as datas não vão sair, não vão sumir as datas. Você acompanhou o projeto? Tem de janeiro...
Não, eu não acompanhei, vereadora, até mesmo então, porque eu estou discutindo. Então, não acompanhei o projeto. Não,
dentro do projeto, existe todas as datas comemorativas de janeiro a dezembro. Não vai ser extinguida as datas.
Tudo bem, até peço desculpa que eu não olhei diretamente no projeto, né? Não tive essa atenção. Mas a questão é a seguinte, já que vai acontecer de revogar o projeto e de a lei do autor também, eu acho que poderia, então, caber até uma emenda. Eu sei que agora, não sei se cabe uma emenda, né? Acho que não cabe mais, mas, enfim, eu não estou votando contra o projeto, repito, eu estou votando contra a extinção de projetos que foi votado nessa Câmara, projeto que não foi aplicado, tá? Pelo Poder Executivo, porque não deu a devida importância. Mas eu vejo que são vários projetos de muita importância que teriam que ser aplicados. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Espero que Vossa Excelência não leve pelo lado pessoal.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu ouvi os dois lados da história. Eu particularmente, eu honestamente, eu não vejo problema na aprovação do projeto. Eu acho que é uma simplificação, simplesmente uma simplificação. Você tem um lugar para você olhar tudo que existe, um calendário. Como foi dito, o que acontece na Câmara, né, o que acontece na Câmara já está nos anais, já é fato consumado, né? Aconteceu, existiu, um dia um vereador X apresentou uma lei, essa lei foi aprovada e um outro dia ela virou parte do calendário. Então, eu acho que facilita o controle, simplesmente uma facilitação no controle das leis, né? Eu entendo até bastante a preocupação dos vereadores, essa tentativa, né? Essa intenção de manter... vamos dizer assim, homenagear quem merece ser homenageado por determinadas leis, mas honestamente eu acho que a tendência é que só aumente a quantidade desse tipo de lei e fica uma coisa, fica até difícil de encontrar depois no meio da legislação. Então, eu vou votar favorável e quero apenas fazer uma observação a respeito da implantação ou não das leis pelo Poder Executivo. O que acontece é que as leis que são feitas pela Câmara Municipal, elas não podem gerar atribuição para o Poder Executivo. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Então, muitas vezes acaba se aprovando alguns tipos de lei, mas o Executivo ele não tem a obrigação de cumprir aquilo, porque se aprovou-se uma lei que gera atribuição ao Executivo, essa lei... infelizmente, a gente sabe que ela não é constitucional. Permito.
Obrigado, vereador. Parabéns. Suas palavras confortam meu coração.
Uma parte, não, vereador?
Permito. Não devia, mas eu permito. Não deveria, mas eu permito.
Mas eu concedi uma parte, vereador.
Tudo bem, vereador. É uma brincadeira, pode falar.
Passou aquela, essa é nova, né? Vamos lá. Vereador, é uma analogia, até boba, mas... nós tivemos recentemente a alteração do Código Civil, né? Se assim fosse, nós teríamos que ficar com o Código Antigo e nunca renovado. As leis ficariam paradas no tempo, né? Os que ficaram para trás, lá no outro Código, fizeram história. Vigorou, utilizamos e renovamos. É uma analogia e um exemplo. Muito obrigado.
Eu acho que também, eu não vejo uma questão de desrespeito também com quem elaborou a lei. Então, acho que é uma questão de simplificar. E eu acho que há muita coisa a ser feita ainda nesse sentido no nosso município, né? São as alterações naturais. Nós acabamos de alterar um regimento aqui, né? Quer dizer, um regimento que já tinha sido emendado 200 vezes.
está tão emendado, vamos arrumar, vamos fazer um novo regimento, um regimento só, um regimento novo, uniforme. Eu acho que isso é natural, né? Nós temos hoje uma lei orgânica do município também, já com uma série de remendos. Talvez chegue uma hora que se diga, ó, é hora de fazer uma revisão completa na lei orgânica do município. Eu acho que é uma questão natural, algo que de tempo em tempo será necessário que seja feito. Então, com respeito às posições divergentes da minha, mas eu vou votar favorável ao projeto.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, tinha pedido 5 minutos para o diretor da casa, gostaria de que ele pudesse explicar melhor o projeto aí, porque parece que o Lamartine ele falou de uma maneira, depois agora entendi de outra, então gostaria de uma explicação melhor aí do projeto.
Então suspendo aí a sessão por 5 minutos para que possamos falar sobre o projeto. Vamos retornar à sessão. Solicito aos senhores vereadores que assentem os seus lugares. Solicito ao secretário que assente o seu assento para que possamos continuar.
Pelote, senhor presidente. Você vai usar a palavra como líder de bancada do PSB.
Consulto, senhor secretário, senhores vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Vereador Bacana, por 5 minutos como líder de bancada, sem a parte.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Eu volto aqui à tribuna, porque a hora que o diretor da casa disse que ia revogar as leis, né, eu achei que essa lei não ia fazer parte mais do calendário. Então, estou me retratando aqui. A questão é a seguinte, eu não estou preocupado, quero deixar bem claro que fique registrado, não estou preocupado se falar que o vereador tal, nem eu sou autor da lei. A minha preocupação é tirar a lei de prática, entendeu? Eu não faço questão nenhuma de falar que a lei é minha ou a lei é do outro e tal. Eu acho que a lei, quando você faz, ela tem que ser colocada em prática. É isso que eu estava discutindo com relação a isso. Como o calendário único, ele só revoga o nome do autor, mas a lei permanece, então aí eu acho que seria interessante. Né? Acho que capricho pessoal não existe na minha pessoa, até mesmo porque nem passa pela cabeça, né, essas questões. Eu acho que a questão tem que ser fundamental. Quando o projeto de lei é interessante para o município, ele tem que funcionar. Se ele for aplicado, ele for aplicado com o objetivo de trazer, né, uma evolução melhor, uma educação, uma conscientização, acho que isso seria interessante. Então, vai do gestor público, ele analisar os projetos e ver se realmente é interessante, né, no caso da gestão dele, que eu também respeito, de repente não está nos planos dele fazer, né, essa aplicação, que nem no dia da música, dia de combate ao crack e outros projetos que foram sancionados para essa casa de lei. Mas, enfim, eu acho que são projetos interessantes, tem que ser analisado mesmo e tem que ser aplicado no município. Agora, com relação ao nome do autor, não faço questão nenhuma. Então, mudo minha opinião aqui e votaria favorável ao projeto da vereadora.
Consulto, senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra, como líder de bancada.
Com a palavra, a vereadora Patrícia, por 5 minutos, sem a parte, como líder de bancada.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Como eu disse no princípio, acho que fui a primeira até a me manifestar, caso as dúvidas fossem esclarecidas, e o próprio jurídico da casa diz que pode sim continuar sendo relembrado o nome do autor da lei, então eu estarei votando sim, vereadora, por este motivo. Mas caso contrário, eu não estaria acompanhando o voto dos demais. Eu acho que a memória deve ser preservada. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra como líder de bancada.
A palavra, vereador Irmão Wagner, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Boa noite, rapidinho. Eu só quero dar uma justificativa aqui que não quero que fique magoado comigo, mas que mandaram colocar uma melancia no pescoço. Tá certo? É o seguinte. A gente trabalha só 4 vezes por semana, 2 a 3 horas. A pessoa não tem o capricho de ler uma emenda, não tem o capricho de ler um projeto de lei. E chega aqui e tumultua tudo isso aí. Oh, pelo amor de Deus, eu acho que tinha que ler para saber o que está falando, tá bom? Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Paulo André. Como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, eu uso a tribuna rapidamente aqui apenas para usar mais um argumento, mais um exemplo. Por exemplo, o nosso código de posturas municipais. Então, nós temos um código de posturas e ali dentro desse código, ele tem diversas situações ali, de proibições, tal, enfim. Aí, por exemplo, esse ano mesmo, nós já tivemos o projeto até de autoria do vereador Marcão, proibindo o rojão.
Vamos lembrar, né, vereador, um pouquinho. Só... Não sei, por exemplo, se ele... Foi só uma... Não, mas é uma analogia, mas que tem a ver. Eu não me lembro agora, eu até consultei o diretor, eu não me lembro se, por exemplo, essa lei está no Código de Posturas. Ele deveria estar. Se não estiver, e eu acredito que há várias leis semelhantes a essa que não estão, é necessário que se faça uma consolidação. Então eu entendo que é nada mais justo, nada mais correto e necessário do que isso. Então, eu repito aqui o meu apoio ao projeto. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Fonessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Obrigado, senhor presidente. Todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 76 de 2017. Em discussão e votação únicas. Leitura e encaminhamento das indicações.
Indicações. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que inclua a festa franciscana no calendário oficial do município. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que instale uma academia ao ar livre no bairro Taquio Toyota. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao presidente da Câmara estudar a possibilidade de implantar o Diário Oficial Eletrônico Legislativo. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de proceder à doação do imóvel localizado na rua Maria Isabel, em confluência com a Praça Miguel Mônico, para a Câmara Municipal instalar sua sede. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito instalação de bandeiras do Brasil, São Paulo e Garça, nas entradas principais do município. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito providenciar água sanitária para a cozinha piloto e as escolas municipais, tendo em vista que esta vereadora foi visitar a cozinha piloto e não tinha água sanitária na cozinha. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito proceder à pintura do Centro Comunitário do Jardim São Lucas. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que envie estudos no sentido de dar uma solução para o problema de invasão de raízes de árvores nos imóveis adjacentes à Praça Cesarino Sega, no Jardim São Lucas, que tem causado danos e prejuízos para os proprietários dos referidos imóveis.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Leitura e discussão dos requerimentos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Está primeiro. Está bacana aqui.
Requerimentos? As indicações? Está primeiro?
Não, então é o primeiro.
Não, tem indicações primeiro. Eu já li. Agora é requerimento.
Se que essa de baixo é essa aí. Ah, não. Requerimento 828/2017. Do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao plenário um voto de congratulações e aplausos aos organizadores da 17ª Festa Franciscana, realizada dos dias 9 a 11 de setembro deste ano.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Vou
usar. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu fiz essa moção, que eu estive presente na festa, acho que foi a segunda vez que eu fui lá, né, fazia muito tempo que eu não ia, e a recepção lá, não só minha, mas dos moradores também, foi muito interessante, né, de ver aquela reunião toda lá, acho que tinha mais de 2.000 pessoas, né, e uma festa bem em família, então acho que é interessante a gente poder, né, homenagear essas pessoas que trabalharam gratuitamente, né, realizando esse grande evento. Estava com o Zé Luiz lá, né, acabamos tomando uma lá, o Zé Luiz comendo frango, então acho que foi muito proveitoso, né, interessante lá. E fui muito bem recebido pelo Nardo, né, que trabalha no setor de planejamento. Ele convidou eu no desfile para participar lá da festa, e eu fui no sábado. Contamos com a presença do Vinícius Camarinha, que é assessor, hoje é chefe de gabinete do vice-governador. E ele esteve presente também no evento, então foi muito legal. Então por isso eu não poderia deixar, né, fazer essa moção de aplausos lá para todos os organizadores que trabalharam aí gratuitamente para realizar esse evento, né, para poder está ajudando o patronato. Então, acho interessante a gente lembrar dessas pessoas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 829/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de podar as árvores da calçada lateral da cozinha piloto, na Rua das Flores, pois as árvores deixam o local escuro e algumas pessoas têm usado disso para realizar ações de vandalismo na cozinha piloto.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 830/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de fazer a calçada de frente à Vila da Terceira Idade, 2, na Avenida Faustina, próximo ao numeral 1905, tendo em vista que no local residem apenas idosos e a calçada possui um barranco que impede a passagem segura desses idosos.
Em discussão o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou ser bem rápido nesse requerimento. Eu estava passando ali pela frente da terceira idade, da casinha da terceira idade, ali onde tem aquelas casinhas, e não é a primeira vez. E eu estive olhando ali a dificuldade que eles têm de chegarem até a casa deles ali. São só pessoas idosas que moram ali dentro, na maioria das vezes um levando o outro pelo braço, e realmente existe um barranco. Não tem nem o passeio ali. Eu acho que se passasse uma máquina e desbarrancasse aquilo ali, eu acho que ficaria até mais fácil. Mas aproveitando que vai tirar o barranco, bate ali umas pedras ali, uma lajota, para poder ficar mais fácil deles chegarem até a residência, porque ali é uma subida. E se cair ali, machuca feio. Inclusive eu parei para conversar com alguns moradores ali, e disse que já viram vários tombos em época de chuva. Porque eles têm que andar pelo meio da rua, né? Mas o meu requerimento é bem simples. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 131/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a atual administração pretende realizar manutenção no asfalto de frente à chácara do Lazinho, pois devido ao constante movimento de ônibus, tem danificado muito o asfalto, que já se encontra ruim desde o ano passado, sendo motivo de reclamações de muitos moradores.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao requerimento.
Requerimento 632/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade e qual a previsão para proceder à manutenção ou recapeamento da Rua IP, próximo ao numeral 920, pois o mato está nascendo no local onde deveria existir asfalto.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 633/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando um voto e congratulações e aplausos ao grupo de balé da Escola Municipal de Cultura Artística, Amélio Nanás Nacopé, a INCA, que participou do festival Dança Apóstoles na Argentina e conquistou a premiação de melhor coreografia e melhor grupo, com a apresentação da coreografia Eu em Ti, em primeiro lugar, com a variação do Entré de Kitri.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 134/2017, vereador Marcão do Basquete.
Pela ordem, vereador. Eu solicito que o requerimento seja lido em sua íntegra. 834/2017.
Que seja lido na íntegra.
Requerimento 834/2017. Considerando a calamitosa situação em que foi encontrado no início de 2017 o caixa do Fundo Financeiro do IAPEN, responsável pelo pagamento dos aposentados e pensionistas, considerando que o mesmo estava praticamente zerado, fato que tem causado grande preocupação financeira à Prefeitura Municipal de Garça, considerando que o Ministério da Previdência Social, discordando frontalmente da forma como o tal fundo foi conduzido na gestão passada, está cobrando cerca de R$ 2.600.000 da Prefeitura Municipal, e se não puder reverter essa questão, terá que fazer novo parcelamento milionário nesta casa, com profundos reflexos nos serviços oferecidos pela Municipalidade. Considerando que atualmente a Prefeitura encaminha ao IAPEN os descontos em folha dos servidores, a cota patronal, parcela da dívida superior a R$ 4.000.000, deixada na última gestão, e ainda faz um aporte mensal, se não há pagamento aos aposentados e pensionistas, já que o fundo financeiro foi deixado sem uma moeda. Considerando que foram 58 meses sem o devido aporte ao IAPEN, entre março de 2012 a dezembro de 2017, fato que dilacerou o fundo financeiro usado para pagar aposentados e pensionistas. E que na mesa, da forma regimental, constado do plenário, oficia seu diretor, superintendente do IAPEN, para que sejam obtidas as seguintes respostas. Primeiro, qual a explicação dada pela Prefeitura Municipal de Garça para que os aportes não fossem efetuados no período citado? Segundo, a presidência da autarquia notificou a Prefeitura Municipal de Garça para que a mesma efetuasse os aportes necessários? Terceiro, quantos ofícios com esse teor foram endereçados ao chefe do Executivo durante o período citado? 4. Enviar cópia dos mesmos a esta Casa de Leis. 5. É comum ficar tanto tempo sem receber o aporte e mesmo assim não divulgar essa informação publicamente, pois o IAPEN nada é mais do que uma autarquia municipal responsável pelo pagamento dos aposentados e pensionistas de Garça? Ainda acrescento, para que cópia desse regimento seja endereçado ainda ao presidente do Conselho Administrativo do IAPEN, Meri Aguiar Blumer. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017. Vereador Marcão do Basquete.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, esse assunto foi levantado na última sessão e onde eu me pré-posicionei, pois ainda não tinha contato com o que realmente tinha acontecido. E agora fui buscar informações e trago elas à baila sobre o meu entendimento. Esses 4 anos com a falta do aporte, visitando jurisprudências, obviamente o risco de uma incorrer em improbidade é gigantesco pelo último gestor. Primeiro, esse aporte que teria sido feito pelo município e não foi, onerou então o IAPEN para que eu mesmo fizesse. 50% seria o município que aportaria, em caso de falta, e 50% o IAPEN. Não tendo a contrapartida dos 50% do município, o IAPEN arcou com 100%. Por isso que o fundo hoje se encontra zerado. No meu entendimento jurídico, existe uma afronta, existe uma situação de improbidade. Além disso, gostaria também de consultar o jurídico da casa, inclusive ver se nós conseguimos trazer ele para esclarecer em uma sessão, se possível, o caso do parcelamento feito nos últimos 180 dias de governo. Para que nós, vereadores, que somos os fiscais da legislação, não incorramos também no mesmo erro. Porque também, ao meu ver, esse parcelamento feito nos últimos 180 dias do governo fere a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o meu entendimento. Ainda estou mastigando o assunto para ter mais informações e vamos aguardar, porque acredito que outros desdobramentos virão a respeito disso. Importante que os munícipes tenham ciência disso, porque realmente, além desse problema, nós temos um outro, que é o caso desse possível parcelamento que pode ocorrer de 2,5 milhões. Então, acredito que todos têm que ter ciência do que está acontecendo e vou me empenhar ainda mais para poder explicar com mais detalhes sempre que questionado.
Me permite uma parte, vereador?
Permito.
É, me explique então, quem é que está pagando os aposentados do nosso município?
Na realidade, vereadora, essa segregação que foi feita em 2012, se não me falha a memória, de março a dezembro de 2012 e de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, teria que ser feito um aporte dividido entre o município e o IAPEM. Faltou, precisa completar, 50% o município completava e 50% o IAPEM completava. Não aconteceu o aporte do município. Então, todos esses anos, quem fez o pagamento foi o IAPEM, zerando assim o caixa, que hoje encontra zerado.
Então, mas e agora, então? Eles estão recebendo?
Acredito que sim, que estão recebendo. E está sendo feito o aporte por essa gestão durante esse ano. Quando necessário, está sendo feito o aporte. Agora, o erro do passado vai sobrecarregar o presente. Em contas e possivelmente nesse financiamento que tem tudo para vir para a Câmara. Neste ano, quando necessário o aporte do município, este foi feito. Nos anos anteriores, esses não foram feitos. Essa é uma explicação bem, tento ser bem simples, para que todos entendam que o IAPEM é problema, sim, do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, eu gostei do assunto vir à pauta, né, porque é uma oportunidade para que a gente possa tratar o assunto da forma correta e contando todo o histórico do IAPEM que tem a ver com essa situação. O que acontece? O IAPEM, ele foi criado na administração do ex-prefeito Panza, 89-92, e foi implantado na primeira administração do prefeito Faneco, 93-96. O IAPEM é o regime próprio de aposentadoria dos servidores. Nós poderíamos estar com o INSS, mas houve a decisão de se criar o IAPEM aqui no município e assim foi feito. Como que isso funciona atualmente? Todos os funcionários têm descontado da sua folha 11%. E a prefeitura, ela coloca 22%. Então, todos os meses, entram no caixa do IAPEM, naturalmente, e isso deveria ter sido feito por todos os prefeitos que passaram, 33%. Então, 22% da prefeitura e 11% do funcionário. É assim que funciona o IAPEM. É importante que as pessoas entendam. O que aconteceu? Vamos relembrar desde o início. De 1997 a 2000, o prefeito daquela época simplesmente assumiu em janeiro de 97 e até dezembro do ano 2000 não depositou um centavo, nem um centavo da parcela patronal, ou seja, os 22%. Ele não depositou. O prefeito Faneco assume em 2001, certo? Pega essa dívida dos 4 anos e parcela em 20 anos. E ficou então, prefeito Faneco, de 2001 a 2008, pagando corretamente os 22% referentes à sua administração, às suas duas administrações, e pagando esse parcelamento da administração 97-2000, certo? Chega 2009, temos um novo prefeito, prefeito Cornélio. Certo momento de sua administração, ele simplesmente para de pagar tanto o parcelamento desses 20 anos, né, que eu coloquei lá atrás, para de pagar esse parcelamento e ainda para de recolher os 22%, novamente. Foi criando uma dívida. Não recolhia. Eu até comentei aqui
que quando ele criou o Vale Alimentação deu 100 reais, ele deixou de pagar o IAPEN. Então, quer dizer, foi uma conta ótima para ele. Ele deu um Vale Alimentação e parou de pagar o IAPEN. Tudo bem. Chega então 2012, que é quando o vereador Rafael entrou bem no ponto. Ele precisava da CRP. O que é a CRP? Certidão de Regularidade Previdenciária. Talvez ele tivesse algum recurso do governo federal para receber, e sem a CRP, você não recebe os recursos do governo federal. Ele então foi até o Ministério da Previdência e fez a famigerada segregação de massas. O que significa essa segregação de massas? Ele simplesmente fez uma prendeu, deixou preso um recurso. O vereador Rafael Frabetti colocou aqui de forma errada, né? Ele deveria ter explicado, mas ele não explicou. Ele falou que o caixa do IAPEN não tem nem um centavo, nem uma moeda. Isso não é verdade. O caixa do IAPEN tem 120 milhões de reais. Tá? A questão é que por conta dessa segregação de massas realizada lá em março de 2012, esse recurso ele ficou preso. Foram criados dois fundos. O fundo previdenciário, que é esse fundo, que tem hoje no IAPEN mais de 120 milhões de reais, e criou-se um fundo financeiro, que seria responsável por pagar os aposentados, uma parte grande dos aposentados, todos os aposentados, na verdade, durante 20 anos. Esses 120 milhões, de acordo com o projeto feito pelo ex-prefeito Cornélio em 2012, prendeu os recursos de 120 milhões durante 20 anos. Esse dinheiro não pode mexer, certo? Ele fez isso em março de 2012. E ele mesmo, então o que acontecia? Essa questão do aporte que o próprio vereador Rafael colocou aqui. Criou-se a responsabilidade da prefeitura, então, depositar todos os meses, fazer um aporte lá, um aporte absurdo. Absurdo. A partir de março de 2012. E nem ele que fez, para você ver, ele que criou isso, ele não fez os aportes. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Além de não fazer os aportes, ainda não recolhia os 22%, que era obrigação do seu mandato. Em 2013, então, o prefeito Fameco assume novamente a prefeitura. Reunião com o IAPEN. Qual é a situação do IAPEN? A situação é a seguinte: você não tem CRP, você precisa pagar aquele parcelamento que você fez lá atrás da administração 97-2000, lembra? Você precisa parcelar de novo, porque ele parou de pagar, a administração do ex-prefeito Cornélio parou de pagar. Ele também parou de pagar os 22% que era responsabilidade da sua administração corrente, parou de pagar. Certo? E falou assim, e tem essa questão da segregação de massas que foi criada, que prendeu 120 milhões de reais e que você vai ter que aportar mais coisa de 400 mil reais por mês. Que dinheiro? Sem contar as outras dívidas recebidas, que tem requerimento aqui na Câmara, que vocês podem pesquisar, os vereadores, falando o valor da dívida. Tem requerimento, vale a pena procurar, buscar nos anais. O que foi feito, então, em janeiro de 2013? Falou, não, peraí, essa segregação de massas nós vamos discutir. Não dá para pagar isso, é inviável. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos parcelar, fazer um parcelamento de toda essa dívida para trás, que o prefeito Cornélio deixou, e vamos honrar os nossos 22%, e assim foi feito durante os 4 anos. Pagando um parcelamento, dívida do prefeito Cornélio e aquela outra lá de trás, e mais os 22%. E esse aporte, que deveria ter sido feito de acordo com aquela lei do prefeito Cornélio, de março de 2012, ele falou, isso nós vamos discutir, é impossível, inviável. Começou então uma negociação com o Ministério da Previdência para desfazer essa segregação de massas. Foi necessário a contratação de um profissional para refazer o cálculo atuarial do IAPEN. Enfim, uma série de estudos, muito trabalho, muitas visitas a Brasília, tanto do Luiz Roberto, quanto do prefeito, quanto da procuradoria jurídica, para conseguir desfazer isso. O que aconteceu? Quando chegou em 2016, o assunto mais avançado, foi possível, então, desfazer parte do que o ex-prefeito Cornélio tinha feito, da segregação de massas. Parte da dessa segregação de massas foi desfeita. Só que o Ministério da Previdência falou o seguinte, ó, do acordo para cá, é preciso que se faça um parcelamento, e esse parcelamento pode ser feito em tantos meses. Tudo bem, então, vamos fazer esse parcelamento. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, eu não gosto de falar muito valor, porque eu não me lembro exatamente, mas está tudo aqui na Câmara. Em janeiro de 2017, por exemplo, o prefeito João Carlos, se a segregação de massas tivesse sido mantida e todos os prefeitos, tanto Cornélio quanto Falneco, tivessem honrado esse aporte, ele estaria pagando algo em torno de 400, 500 mil reais por mês só referente a essa parcela. Hoje ele não paga 50 com parcelamento. Então, é isso que eu estou colocando. O vereador Rafael coloca questão de improbidade, porque não pagou. Não tem nada disso. Não tem nada de improbidade. Não tem absolutamente nada de improbidade nisso. Foi feito um parcelamento, foram pagas duas parcelas dentro da administração passada, um parcelamento que gerou algo em torno de 50 mil reais por mês, se eu não estiver enganado, e nos livrando de pagar aqueles 400 mil por mês que estaríamos pagando agora, e os 120 milhões presos. O que acontece em relação aos 2 milhões e 600 que o vereador Marcão colocou no requerimento são as compensações previdenciárias, que, aliás, o Luiz Roberto está corretíssimo e fez corretamente e vai provar isso, com certeza, agora já num recurso que ele impetrou junto ao Ministério da Previdência e que está aguardando o julgamento. Está aguardando o julgamento e fez...
São 10 minutos porque são requerimentos, por favor. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Esse é um assunto que eu procurei me apropriar pelo fato de eu também ser funcionário público. E me interesso por isso. Concordo com o vereador que me antecedeu. Realmente foi a partir de 2012, em março de 2012, no fundo previdenciário ficaram cerca de 120 milhões retidos por 20 anos, isso pela segregação de massas. Teve o fundo financeiro, que é formado pelos 5%, tá? E mensalmente entra os 11% de desconto dos funcionários, os 22% da cota patronal e as compensações previdenciárias para o pagamento. O que são essas compensações previdenciárias? É o valor advindo dos funcionários da prefeitura que se aposentaram uma parte pelo município e outra parte pela iniciativa privada. Então, isso é a compensação previdenciária. Só que faltou o fundo de reserva. Fundo de reserva que serve apenas para aqueles funcionários que a partir de 2012 deram entrada no serviço público e todos os valores para pagamento deles na aposentadoria é nesse fundo de reserva. Então, na verdade, são três fundos. E o que aconteceu foi o seguinte. O que eu citei, o que eu levantei, eu sei que o vereador levantou as questões que aconteceram desde do século passado, mas também tivemos no século passado uma cobrança por parte de abonos, né, que foi de 93 a 96. E depois teve o não recolhimento, né, de 97 a 2000, e aí entramos no novo milênio. Só que o que aconteceu? A partir dessa segregação de massa, Aí que está. Eu acho que o IAPEM não pode ser prejudicado do jeito que foi. Porque aconteceu o seguinte: um atraso dessas compensações previdenciárias por parte do INSS, daqueles funcionários, metade público, metade privado. Por quê? Porque o INSS estava esperando a consolidação do regime de segregação de massas. Então começou em março de 2012 até pegar no tranco ali, até a coisa começar a funcionar mesmo. Então deu essa atrasada. Só que aí quando veio essa compensação previdenciária, que era para ir para o fundo de reserva, que era para pagar o fundo financeiro, desculpe, esses 5%, ao lado da cota patronal de 22%, os 11% dos funcionários, o que aconteceu? Foi pego pela administração esse valor e foi usado no fluxo de caixa. Não foi utilizado para aquela função. Ou seja, não foi usado como compensação previdenciária. E aí, como era 50% a prefeitura e 50% esse fundo financeiro, quando dava déficit dentro do mês, né? É 50% a prefeitura. O que é esse déficit? É simples. Quando os 11%, os 22%, as compensações previdenciárias, não dá para pagar os aposentados. Aí pegava desse fundo financeiro. Só que a prefeitura, que tinha que fazer esse aporte para essa compensação, que era 50%, e o fundo financeiro 50%, a prefeitura não fez. Foi deixando, não pagou. Então o fundo financeiro foi pagando 100% durante 48 meses. Não teve aporte nenhum. Nenhum. E foi usado um dinheiro que era de compensação previdenciária, que caiu na conta da prefeitura e não foi repassado para o IAPEM. Eu também tenho essa notícia de que o magnânimo diretor superintendente do IAPEM, aquele que está no comando daquela autarquia desde o século passado também, e que teve duas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já bateu no peito e falou assim: não, o INSS está errado. Só que também, pasmem, quando a gente fez uma reunião aqui da Comissão de Orçamento e Finanças, foi presidida pelo vereador Rodrigo Gutierrez, ele também bateu no peito quando indagado sobre a rejeição das contas e respondeu: o relator que fez isso daí também não entende nada, ele está errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que o magnânimo diretor superintendente do IAPEM, que está no cargo desde o século passado, fala. Porque normalmente o que ele fala não é muito correto, não. Bom,
uma parte, vereador.
Vamos lá.
Não, eu queria apenas fazer uma observação, porque não deu tempo, quando eu estava na tribuna, de dizer rapidinho. Que eu tenho convicção, assim como ele, de que o dinheiro da compensação previdenciária deve fazer parte também do fundo financeiro, tá? E não do fundo previdenciário. Portanto, eu tenho para mim que a atitude do presidente, do diretor superintendente do IAPEM está correta. Só para deixar registrado o meu posicionamento.
Não, tudo bem. Então, feito o registro, é válido, é uma discussão, é um debate com relação a isso. Eu já enxergo de um jeito diferente e tenho um parecer jurídico que também pensa diferente. Aí, o que aconteceu? Seguindo, foi feita a votação, não foi feito aporte durante os 4 anos, 4 milhões. Tá, os 4 anos não, 4 anos e mais 10 meses. Então, 4 milhões. Aí foi aprovado. Tá? Aí que tá. O que era conta quase que impagável naquela época, pode ficar para agora, se não derrubar esses 2 milhões e 600 que o Ministério da Previdência Social está pedindo para a Prefeitura ressarcir os cofres do IAPEM. Não tem esse dinheiro. Se tiver que fazer mais um mais um parcelamento, aí vai ficar os 11% funcionário, 22% patronal, vai ficar o parcelamento feito ano passado, o parcelamento agora e mais o aporte. Quanto que dá isso? Então, simplesmente, mudou-se a data do problema. A prefeitura não pode pagar isso por uma razão muito simples. Não tem condições para pagar isso. E tem mais um detalhe. O ano passado, quando foi feita aqui a votação, a primeira votação tinha o parecer. E não foi sancionada a lei. Foi aprovado. Não foi sancionado. Depois foram efetivadas viagens até Brasília. Aí, na volta, sem o parecer jurídico, foi aprovado. E o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nos dois últimos quadrimestres do mandato, contrair operação de despesa que não possa ser cumprida dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, pode ser encaixado sim como improbidade administrativa. Por quê? Porque tanto os meses de maio, que era 102.320, não era 50 não. E junho, 193.476. Isso daí soma 295 mil reais. Não foi deixado no caixa. Era dívida nova. Tanto é que no balanço do ano anterior não constava essa dívida. Então, por ser dívida nova, não poderia ter sido feito isso. Claro que há várias discussões. Toda a documentação está sendo encaminhada para o Ministério Público. Já foi encaminhada com relação à permanência do magnânimo diretor superintendente do IAPEM, já está na fase do inquérito. Torço para que vire
uma parte, vereador, só
ação
para uma
civil pública, senão não termina o vereador. Né? Então, vai ser encaminhado. Existem muitos lugares com esse problema. Marília, aqui do lado, está com esse problema. Hoje foi aberta lá a CPI do IPREM. Será que não seria a hora da gente abrir aqui a CPI do IAPEM? Vamos mexer nessa mala preta, gente? Vamos ver realmente o que aconteceu? Por que tantos milhões e a prefeitura tendo que pagar tanto para o IAPEM? Se não abrirmos os olhos, logo, logo, não terão pagamento aposentados e pensionistas.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 835/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sustentando o Hospital São Lucas, informações sobre a Casa de Apoio da cidade de Jaú.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há...
Pela ordem, presidente. Eu gostaria que lesse esse requerimento na íntegra. Pode ser?
Tem direito, 835 da vereadora Patrícia?
É.
Sim, pode ser. Por favor.
Requerimento 835/2017. Que na mesa, na forma regimental constado plenário, oficia-se ao Hospital São Lucas para que forneça as seguintes informações.
É essa mesmo?
É isso.
Ah, tá. Desculpa. Oficia-se ao Hospital São Lucas para que forneça as seguintes informações sobre a Casa de Apoio da cidade de Jaú. Primeiro, a casa funciona aos finais de semana? Dois, quantos funcionários estão alocados na Casa de Apoio de Jaú? Três, destacaram os horários de trabalho de casa servidor ou de cada servidor? É que está um erro ortográfico aqui, está escrito casa. Então, retificando aqui, destacar os horários de trabalho de cada servidor. Como são atendidas as pessoas que chegam, quatro aliás, como são atendidas as pessoas que chegam à noite? Sala de sessões, 18 de setembro de 2017, vereadora Patrícia Morato Maranhão.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, vou falar até onde eu sei, para ver se eu adianto a resposta. O funcionamento da casa aos finais de semana depende da prévia comunicação para que a pessoa pegue a chave e fique na casa à vontade. Porque não tem funcionário no final de semana, né? Mas a casa é aberta aos finais de semana também para quem precisa ficar na casa. Em relação a... Tem um funcionário só na casa. Você também perguntou a quantidade de funcionário, né? E também, qual que era a outra pergunta? Quem chega? É a mesma situação. Quem chega na casa à noite por alguma emergência ou coisa parecida, com a prévia comunicação, a chave a gente dá na mão da pessoa. A gente confia isso daí. As pessoas têm tido muito carinho, muito zelo pela casa. A casa é um sucesso. As pessoas estão adorando. Nesse momento, quem precisa ser atendido está sendo atendido. E o que acontece, às vezes, que a gente não consegue alterar é o seguinte. Existe uma regra, algumas regras na casa. Inclusive na parte de acompanhante, que é um acompanhante para um paciente. Se a pessoa estiver lá com mais de um acompanhante, a gente sente muito, mas é um acompanhante por paciente. Então, a casa tem algumas regras, né? Cumprindo essas regras, a casa está à disposição, está atendendo e está fazendo o seu papel em Jaú. Só temos elogios, graças a Deus. Então, para a pessoa que perguntou, fica a resposta aí, se eu pude ajudar, e aguardar a resposta na íntegra também da Santa Casa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Presidente, caros amigos, caros visitantes, eu só tenho uma coisinha para falar a respeito da casa. Aí mexeu comigo. É fácil falar. Maio, 47 pessoas. Junho, 68 pessoas. Julho, 175 pessoas. Agosto, 271. Esse mês nós passamos de 300. É fácil, é só ir na casa, pegar o telefone e ligar para essas pessoas que estão passando pela casa. O atendimento está aqui. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos. Está um pouco alto, viu, Antônio? Mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também na internet. Vereador, eu não tenho dúvida que, infelizmente, é grande o número de pessoas que precisam utilizar desse espaço. Inclusive, eu tenho hoje aqui um sobrinho que está sentado ali ao lado do Celso, que o pai dele já esteve na casa, vai se utilizar essa semana, será operado essa semana, e acredito que a esposa dele vai ficar naquele local. Só que no término da sessão da semana passada, só um minutinho, eu já dou a página para o senhor. Deixa eu terminar, fique tranquilo que vai sobrar tempo. Ao término da sessão, nós tivemos uma pessoa que questionou sobre o atendimento aos finais de semana. E a gente sabe que, infelizmente, se a pessoa procura a casa, é porque ela não vai ter condições de pagar um hotel, uma pensão. Então, vai precisar no final de semana. E nós estamos aqui para atender a população. Eu não estou criticando de forma alguma. Caso o senhor entendeu dessa maneira, o senhor se equivocou. Então, nós temos que dar a resposta para a população que tanto nos procura. Você pode ter certeza que no meio em que eu convivo e trabalho, são muitas pessoas que fazem questionamentos. Então, eu atendo a dúvida dessa senhora que estava aqui a semana passada, atendo dúvida de familiares, atendo dúvida de ouvintes, e eu acho que não tem problema nenhum nós questionarmos e darmos a informação correta. Entendeu, vereador? Então, que o senhor continue lá fazendo o seu trabalho. Eu vou conhecer a casa muito em breve. Falei para esse meu tio que irei visitá-lo quando ele passar pela cirurgia. Talvez seja já, se Deus quiser, essa semana. Porque quem tem o câncer, acho que quer operar o quanto antes, né? Então, irei visitá-lo e, obviamente, estando em Jaú, não tenho motivo para deixar de ir conhecer esse espaço. E como é o hospital que está pagando aluguel, tomando conta, isso é de conhecimento de todos nós, o qual eu acho que está fazendo um bom papel, então nós temos que questionar e ter essa resposta. Eu dou o seu à parte agora, vereador.
Normalmente, vereadora, a gente, nem Deus alegrou todo mundo.
Sim, claro.
Deus foi ótimo com todo mundo. Sempre vai ter um que vai criticar. E essa pessoa que criticou usou a casa muito bem. A família dela, o marido, o esposo que foi embora, o filho dela ficou vários dias nessa casa. E graças a Deus, seu parente está passando lá, é bem recebido.
Quando sem dúvida alguma, quem precisar. É bem,
né? Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim.
Só esclarecendo o que o Zé Luiz falou, a senhora da sessão passada, o filho e o esposo dela foram acolhidos por mais de 30 dias na casa. Foram acolhidos com todo o coração. Tomara que não
precisem. E ficaram no final de semana?
Ele ficou por 30 dias.
Seguidos.
Também no final de semana. Né? E a casa acolheu com todo o coração. E continuará acolhendo ela, tomara que não precise mais. E qualquer familiar também.
Tomara, né? Tomara que diminua o número, né, de pessoas que, infelizmente, contraem a doença. Mas eu repito, eu devo satisfação à munícipe que me procurou já na saída, eu já estava entrando no carro, ela me procurou, e eu não teria motivo de deixar de fazer esse questionamento. Então vamos aguardar a resposta, passar para ela e passar para tantas outras pessoas. Nós temos também o vereador Wagner, que sempre está acompanhando o que lá acontece, através de um parente seu lá em Jaú, né, Wagner? Então a gente sabe que a Câmara está empenhada em ajudar, assim como o hospital. E é isso que deve ser feito. E se tiver como puder ficar ao final de semana, como o vereador disse, mas vamos esperar a resposta oficial, eu acho que nada mais justo do que ceder a chave. Ninguém vai querer usar a casa para outra finalidade, eu tenho certeza disso.
Você me dá a parte, por favor?
Pode falar, Wagner.
Como você citou meu nome e o nome do meu genro, a casa está lá, eu não sei como funciona, não estou por dentro de nada, não converso em Facebook, nada, e nem meu genro passa nada para mim.
Eu não sabia, até então achei que vocês continuassem.
A casa está lá funcionando, é deles, então deixa eles trabalhar, tá certo?
Uma parte, vereadora.
Sim.
Já recebe aos finais de semana.
Excelente, eu acho que...
Na realidade, a pessoa que fica responsável pela casa. Após ele retornar ao município, a gente tem que pegar a chave, porque outra pessoa pode precisar. Talvez, nesse acontecimento, alguém ficou
desconsciente. Mas pode ter sido uma falha na comunicação.
A casa recebe no final de semana.
Sim. Não, importante. Excelente informação para a gente estar passando. Zé, pode fazer teu comentário.
Tanto que tem pessoas que vão para lá no domingo, porque segunda-feira tem que estar de manhã cedo no hospital, vai na minha casa e pega a chave. É só pedir, para mim, para Lúcia Zapata, para Mel, é só se precisar, é só pedir a chave. Se tiver lá já internado e tiver na casa, fica lá na casa, fim de semana. Não tem problema nenhum, não. Isso daí sempre foi bem recebido e vai ser recebido por qualquer pessoa.
Eu acho que até uma sugestão, vereador, que poderia ser feito, desculpa, só eu termino e o senhor já fala. Mas quem frequenta a casa, vocês já darem um cartão com todos esses nomes, com todos esses contatos, e aí a pessoa já sabe, porque se ela está em tratamento, ela vai voltar. De repente, ela ficou durante a semana, não precisou usar no final de semana. Então, tendo esse cartão, que é barato, você vê que 1.000 cartões dá cerca de R$90, então acho que compensa fazer e entregar para cada um. Porque no momento de sofrimento, no momento que a pessoa está lá sem dinheiro, ela vai poder ligar e já ter esse esclarecimento. A chave você pega com tal pessoa e fica lá à vontade.
Uma parte, vereadora. É justamente para o controle, né? Porque você viu que passaram esse mês 300 pessoas na casa, então a gente não pode ter 300 chaves da casa
Mas tem que ter um contato, como vocês falaram, é só ligar, agendar
previamente,
não é?
Sem problema, é que a gente não pode distribuir 300 chaves.
Não, não estou dizendo chaves, estou dizendo cartões, vereador. Muito obrigada.
Dá na mesma.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 136/17, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de arrumar a calçada de frente ao Alfé Ômega e do vizinho da entidade, pois a mesma está com mato alto e
torta. Peço, por favor,
ler
na íntegra, se desculpa aí, eu já tinha avisado, mas...
Então, se que seja lido na íntegra.
Requerimento 136/2017. Considerando que é de conhecimento de todos que a situação financeira das instituições estão fragilizadas e que também a administração municipal tem sofrido com a escassez de recursos públicos, e queiro a mesa, da forma regimental e constado plenário, oficia seu excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe-se a possibilidade de arrumar a calçada de frente ao Alfa e Ômega e do vizinho da entidade, pois a mesma está com o mato alto e é torta, oferecendo risco aos transeuntes. Solicito ainda informar se a possibilidade da municipalidade pode derrubar o muro do Alfa e Ômega, pois o mesmo invade a calçada e torna o espaço para o trânsito de pedestre insuficiente. Em caso negativo, solicito informar a possibilidade de notificar os proprietários para que procedam às adequações. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017. Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Tá. Só para explicar para vocês sobre o muro, a minha falou, vai derrubar o muro. O muro que tem lá, ele está no meio da calçada, entendeu? A calçada, por exemplo, ela tem 2 metros de passagem, naquele pedaço só tem um, porque o muro invadiu a calçada. Então, o que eu estou pedindo? Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, ainda mais o Alfa e o Ômega, que é difícil para eles. O que eu estou pedindo? O prefeito vê se o executivo ele faz isso aí, em dar uma alinhada na calçada só e cortar o pedaço daquele muro. Não é para fazer calçada por enquanto, só para dar uma melhorada. Por quê? Se as crianças passam ali, a calçada é torta assim, ó. E é perigoso cair em cima do carro. Então, eu acho que eu tirei umas fotos, quero ver se ele consegue colocar para me mostrar para vocês, tá bom?
Não achou?
Tá. Semana que vem, você acha. Tchau. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Só perguntar, tem algum vereador? Não. Como é que o senhor presidente não há vereadores inscritos?
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 837/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à substituição da árvore localizada na rua Barão do Rio Branco, número 706, no bairro Guanabara.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 838/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que forneça esclarecimento sobre aquisição de máquinas para limpeza nas ruas do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 839/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe quais atitudes estão sendo tomadas quanto à rotatória do Sol Nascente, onde já foi solicitada a instalação de catadioptricos e outras intervenções para que sejam evitados acidentes, uma vez que ocorreu outro acidente nessa semana.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser bem breve nesse requerimento. Eu fiz um requerimento já sobre esse local. O que está acontecendo ali? Ali, para quem não conhece, ou até para quem já conhece, ali existem algumas pedras que elas, à noite você não enxerga. E devido à velocidade que os carros descem daqui para lá, nesse mês nós já tivemos 2 atropelamentos naquele local. E várias pessoas subiram com o carro sobre aquelas pedras. Por quê? Porque a pintura dela ela não aparece. Ela apagou, então ela tá ali no escuro. Quem passa, se não tomar cuidado, ele se arrebenta ali de moto, de carro, do que tiver. Então, assim, o meu pedido é para que seja tomado providência urgente. Ou levanta aquilo lá, faz um canteiro alto, retira tudo e tem que ser tomado alguma providência, porque vão acabar matando um ali. Essa semana passada, eu parei ali, porque é caminho de ir para a casa do meu sobrinho, lá na João Queiroz, no Morado do Sol, e todo mundo que desce por ali vê o perigo. Você passou próximo do supermercado, um pouquinho para baixo, na esquina, é muito perigoso, porque encontram, são 4 ruas, e a avenida ali, ela desce no fluxo mesmo. Então, se você não tomar cuidado ali, você se arrebenta. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 840/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se está sendo limitada a quantidade de atendimento em consultas dos postos de saúde do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 841/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de disponibilizar uma vaga em creche à criança Alice Matuane Zuiane, nascida em 25 de maio de 2017, na creche Inês Marangão.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 842/2017, da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à adaptação de uma sala na USF Dr. Palermo para receber um gabinete dentário.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os que nos assistem. Eu fiz esse requerimento pedindo a adaptação de uma sala lá no PAS, Dr. Palermo. Lá já existe um gabinete dentário, mas a demanda daquele PAS lá, ele é muito grande, tem mais de 9 mil pessoas inscritas ali. E a Associação dos Aposentados tem um gabinete dentário parado. E eu fui conversar, já fiz o requerimento, já falamos com a secretária da Saúde, a Paula, o que precisa para levar este gabinete dentário para lá? É apenas a adaptação de uma sala naquele lugar para poder atender outros pacientes. Só que eu fico também agora muito preocupada, porque nós já estamos no meio de setembro, passamos do final do mês de setembro, o prefeito já está preocupado com os gastos que teve até agora. A situação, como já foi dita aqui, da arrecadação dos impostos, que não vai conseguir arrecadar o que precisava. Eu fico preocupada, já sei até a resposta dele, que não vai conseguir fazer essa adaptação para esse ano. Então, senhor prefeito, se o senhor estiver me escutando, eu peço para que no próximo ano, para o começo de 2018, que dê essa prioridade para que esse local consiga receber, então, um novo gabinete dentário que está perfeitinho. Só falta a instalação. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite, uma boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 843/2017, do vereador Paulo André Faneco, sustando o prefeito informar a possibilidade de voltar a oferecer transporte intermunicipal para os campeonatos de beisebol.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu uso a tribuna rapidamente. Eu fui procurado pelo pessoal do Tampa Bay Rays, que tem um projeto aqui em Garça, e eles comentaram comigo, na verdade eles vieram me pedir um apoio, nada a ver com o cargo de vereador, e sim como amigo que eu sou deles, para que ajudasse eles a arrumar patrocínio, para fazer viagens, para que o pessoal do projeto, aqui para que eles pudessem participar dos campeonatos que ocorrem em São Paulo e em outras cidades. Ele disse que a prefeitura não estaria fornecendo. Eu me lembro que no ano passado havia uma série de entendimentos, ele sempre estava conversando ali e ajeitando de alguma forma, ele pagava uma parte, eu não sei exatamente qual era a amarração. O que eu solicito ao prefeito é que ele olhe com um pouco mais de carinho para que possa fazer com que esse transporte aconteça de alguma forma, porque as crianças, quem é do esporte sabe disso melhor do que eu, que só treinar o pessoal acaba desanimando, eles querem participar dos campeonatos, e se a prefeitura não colaborar com esse transporte, vai ficando difícil e as crianças acabam desanimando e desistindo. Então ele pediu esse apoio para mim, até para que eu ajudasse ele a arrumar patrocínio, né, mas uma van custava R$1.500, falei, vai ser muito difícil conseguir uma van, conseguir patrocínio para bancar uma van cada vez que eles forem viajar. Eu até reitero aqui que já tivemos ajuda de vários empresários, o Bellini, por exemplo, né, o João Bellini, da Dharma, sempre apoia eles, sempre apoiou, sempre ajuda, dentre outros, acho que até a PPA também já ajudou, pelo menos no passado, não sei agora quem está ajudando, enfim. Mas, mesmo com esse apoio, a prefeitura, ela é fundamental nesse processo. Então, o que eu peço é que olhe com carinho e que tente colaborar, se for possível. Né? É apenas isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 844/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando um voto e congratulações e aplausos aos senhores Luiz Roberto Carvalho, Marcos A. Lanzi, José Roberto Rodrigues, Renato Pereira Bonfim e Vanderlei Nascimento, pelos anos de serviço dedicado à Polícia Militar, pelas suas aposentadorias.
Consulto ao senhor secretário e aos vereadores inscritos para a discussão do requerimento.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 845/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de servidores municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 846/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando voto e congratulações e aplausos ao comerciante Enes pelo trabalho social e desportivo desenvolvido no município nos últimos anos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Vou ser breve. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que me assiste aqui pela plenária e também pela internet. No mesmo diapasão do requerimento 828/2017, vereador Antônio Franco dos Santos, acho interessante nós valorizarmos aqueles munícipes, né, que muitas vezes, de forma desconhecida ou muitas vezes secreta, né, atuam no nosso meio social garcense, e podemos ver aí a pessoa, acho importante nós estarmos realçando essas pessoas, né, publicamente, porque servirá certamente de incentivo a muitos outros, né? E aqui fica a menção de congratulação ao Enéas Filho Carvalho, né, pela sua atuação já há vários anos à frente do esporte e de trabalhos sociais que ele tem desenvolvido. Eu acho importante isso, como esses dias atrás foi realizado a 10ª edição do campeonato de pênaltis, né, ali no Garça Tênis Clube, e todo o recurso arrecadado, né, todo o recurso financeiro arrecadado foi carreado parte para o patronato e parte para custear despesas médicas do Valtinho, né, ex-goleiro do futebol suíço aí, que se lesionou durante uma partida de futebol. Eu acho importante isso, e nós realçarmos essas pessoas que têm trabalhado altruisticamente em pró da nossa comunidade, né?
O senhor me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Gostaria de colocar também, parabenizar o Enéas, né, pela iniciativa que ele sempre tem feito, e também as pessoas que vão lá, porque tem muitas pessoas que participam, tanto jogando como agora foi cobrada uma pequena taxa de entrada, também consumido alguns alimentos lá, e toda essa renda realmente é sempre para um social. Parabenizo também a vereadora Deise, que ganhou os pênaltis lá feminino, representou a Câmara Municipal, ainda foi, ganhou em primeiro lugar, parabéns Deise, e o Enéas merece realmente os nossos aplausos.
Então eu acho importante isso, né? Não só na disputa, nós, vários campeonatos de futebol aqui foram realizados com arrecadação de alimentos, e o alimento foi entregue a instituições filantrópicas garcenses. Acho importante isso, né? Nós evidenciarmos as pessoas que trabalham sem buscar o reconhecimento.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Primeiro, gostaria de parabenizar o vereador pela lembrança e parabenizar também o lembrado, né? O Enéas. O Enéas, ele desenvolve várias atividades no município há muitos anos, né? O senhor sabe disso, e o vereador, todo mundo que aqui está, conhece. E realmente é isso que o senhor falou, um altruísmo. Como falar de esporte e não lembrar do Enéas em Garça, né? Uma herança genética que veio dele, do pai, e de assim por diante, né? Então, aproveito os seus votos de aplauso e aplaudo aqui também o senhor Enéas, o qual é meu amigo e merece muito essa lembrança que o vereador fez. Parabéns, vereador.
Obrigado. Então, essas são as minhas palavras, e que assim nós possamos, né, reconhecer os munícipes que têm trabalhado em prol da nossa comunidade. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Não havendo mais requerimentos, vamos à votação global. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo ainda tempo livre no grande expediente, informo aos vereadores interessados que o pedido de inscrição deverá ser dado através do microfone, cabendo ao segundo secretário receber e registrar por ordem cronológica a inscrição dos oradores. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores previamente pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Rafael.
Rafael Fabete.
Patrícia.
Patrícia.
Marcão do Basquete.
Marcão. Paulo André. Ah, você não vai? Você vai, né? Fabinho. Ah, desculpa. Deise, não estou olhando, só ouvindo.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há
mais vereadores inscritos.
Consulta o senhor secretário para utilizar a tribuna.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Em abril, eu fiz um requerimento, o 276 de 2017, onde eu vou ler para vocês. Requer na forma regimental, consulte o plenário, se o senhor prefeito, informe se existe o planejamento e a possibilidade e previsão para asfaltamento da viela da rua Joaquim Freire. Ressalto que moradores já fazem o protocolo e pedido junto à Prefeitura Municipal há muitos anos. Inclusive, juntei o número de um protocolo. É com muita satisfação que eu trago a todos que o requerimento foi atendido. A viela recebeu hoje e continuar recebendo calçamento. Vai ser, já tem um requerimento meu para a semana que vem também sobre a iluminação pública do local. E até o final do ano, acredito que também o asfaltamento. Tem um vídeo da máquina trabalhando aí? Ali são os funcionários, lá no fundo o morador. Bom, essa viela, há mais de 40 anos, os moradores pediam o seu asfaltamento, né, a iluminação, o calçamento, visto que em chuva virava um barreiro para quem entrava com carro ou a pé, e no calor, um poeirão danado. Fico muito feliz em poder ter feito parte, pedindo esse requerimento ao Executivo, que atendeu. Então, essa é uma informação que eu gostaria de passar para todos, que eu tenho certeza que os moradores ali estão muito felizes. Fui contactado por alguns já, a senhora Luzia Limpo, que foi quem procurou a mim e também a minha mãe na época, pedindo. Então, Luzia, não prometi, mas me comprometi em cobrar. E o resultado está aí. Até o final do ano, se Deus quiser, nós temos a sua viela pronta, a viela de todos os moradores pronta. E agora vamos terminar o calçamento, depois a iluminação e posteriormente a parte asfáltica. Gostaria de agradecer ao prefeito João Carlos, a todos os secretários envolvidos, ao Nardo, ao Rui, ao Silvio do Obras, ao Paulinho. Então fica aqui o meu agradecimento. Saibam vocês que vocês estão dando dignidade para essas pessoas que ali residem há 40 anos no chão batido. Isso é mudar, isso é progredir. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
A gente tem que parar o relógio lá, Antônio. Nas últimas semanas, fiz consciente ardorosamente a defesa da preservação do prédio de 87 anos, localizado no cruzamento das ruas Coronel Pires e Carlos Ferrari. Neste posicionamento, tive a honra de estar alinhada com os colegas Paulo André e Fábio Policinani. Nas redes sociais, manifestei com clareza o meu entendimento sobre a importância de preservar o patrimônio arquitetônico, lembrando que este representa uma produção simbólica e material, carregada de diferentes valores e capaz de expressar as experiências sociais de uma comunidade. O prédio em foco constitui-se na primeira edificação ocorrida em Gaça para abrigar uma agência bancária, precisamente a do Banco de São Paulo, o mais antigo banco paulista. Deu-se em 1930 e estamos há apenas pouco mais de 10 anos para festejar o seu centenário. Pergunto, quantas edificações em nossa cidade de valor arquitetônico e histórico chegarão a esta marca de 100 anos? Outros prédios resistem bravamente a essa sanha demolidora e espero que sejam mantidos. O velho casarão do Labieno, a creche Dona Maria Leonor, o prédio do Museu Histórico e Pedagógico, que abrigou o primeiro grupo escolar de Gaça, a torre, o relógio e as vigas que sustentam a identificação em letras de concreto da velha estação rodoviária. Quero deixar claro que respeito a posição de vereadores que votaram pela autorização legislativa ao senhor prefeito para alienar o prédio do antigo Banco de São Paulo, o qual, por muitos hoje, é conhecido pelo antigo prédio da SIG. No entanto, considerei profundamente desrespeitosos os comentários do tipo "valor histórico é puro sentimentalismo", feito por Ramos de Azevedo, e daí? Mais ainda, considerei um deboche, uma ofensa à memória de tão ilustre personalidade. Diante disso, quero pessoalmente fazer um desagravo à memória do célebre profissional, autor do projeto arquitetônico do histórico prédio gaiacense, Dr. Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Engenheiro arquiteto formado na Bélgica, Ramos de Azevedo esteve à frente do principal escritório técnico de projeto e construção de São Paulo, entre a última década do século XIX e as três primeiras décadas do século XX. Construiu obras que se tornaram referência na capital paulista. Trouxe da Europa noções técnicas de higiene e conforto ambiental, ainda desconhecidas dos engenheiros paulistas, e resolveu de modo inovador os programas apresentados por um Estado em pleno crescimento pela pujante economia do café. As obras de Ramos de Azevedo foram inúmeras. Em São Paulo, vale citar o Teatro Municipal, o Mercadão, o Palácio das Indústrias, Palácio da Justiça, o prédio da Alight, o prédio do Liceu de Artes e Ofício, atual Pinacoteca, o prédio da Escola Politécnica, a Escola Normal da Praça da República, Estação Júlio Prestes, o Quartel da Luz, também o Cemitério da Consolação e a Catedral de Campinas. Em Guarulhos, projetou e construiu a sede de uma fazenda que é hoje o Teatro Municipal Nelson Rodrigues. Ramos de Azevedo, portanto, tem obras importantes e o nome figura no livro de ouro do Estado de São Paulo. Em 25 de janeiro de 1934, uma homenagem póstuma inauguraria o monumento Ramos de Azevedo na então Avenida Tiradentes, que depois seria transferida para a cidade universitária. E também a praça em frente ao Teatro Municipal leva o seu nome. Ramos de Azevedo empregava em seu escritório 500 funcionários. Além das construções em São Paulo e no interior do Estado, o escritório participava de todas as grandes licitações pelo Brasil. Gaiça tem o privilégio de contar entre os seus poucos prédios antigos um em estilo sóbrio e clássico e de excepcional interesse histórico e arquitetônico, localizado no Centro Nobre, onde se cruzam as duas mais importantes vias públicas da cidade, e que foi projetado pelo engenheiro e arquiteto Ramos de Azevedo. Figura tão importante para São Paulo, nossa capital do Estado, quanto Oscar Niemeyer para Brasília, nossa capital. Aprovada a lei de autorização para venda, esperamos que a fachada seja preservada. Diante disso, resta tão somente colocar para reflexão dos pares a pergunta que amanhã certamente será alvo de questionamento das futuras gerações. Estamos hoje valorizando e preservando nosso patrimônio histórico e cultural? Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bem, eu ocupo novamente aqui a tribuna e realmente, na semana passada, rede social, teve sim postagem sobre a aprovação do prédio onde um dia funcionou a SIG. Só que a autora do post plagiou. Pegou o texto inteiro do arquiteto Eduardo Éder Santos Carvalho, que também tem um blog, ele é arquiteto. Esse texto é de 2009. E nem citou, né? Nem deu a fonte. Mas não é isso que eu vim falar aqui, não. Não vim falar de plágio. É o seguinte, eu sigo aqui no assunto referente à ação civil pública. Improbidade administrativa é o assunto do IAPEN. Isso aqui tem até o número do processo, né, no Tribunal de Justiça. É idêntico, tá, ao caso aqui do nosso IAPEN. Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual constatou-se que o parcelamento de dívida previdenciária nos últimos 2 quadrimestres do mandato do prefeito, sem a respectiva disponibilidade de caixa, ofende ao disposto do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando, por sua vez, ato de improbidade administrativa. Foi o caso. Não houve... não foi deixado o valor para que fosse pago isso daí na última administração. Então é um caso idêntico, né? Ação civil pública, improbidade administrativa, deixar de repassar ao Instituto de Previdência Pública Municipal valor a título de contribuição previdenciária e firmar acordo de parcelamento lesivo ao erário, por implicar incidência de correção. Então são algumas situações surgidas aí com relação a essa falta de aporte que foi feito, né, a partir de março de 2012, e que 2013, 14, 15, 16, também os meses de maio e junho não poderiam, como eu frisei anteriormente, entrar no parcelamento. 102 mil maio e 193 junho tinha que ter deixado no caixa R$ 295 mil aproximadamente, e não foi deixado isso. Então, para a gente tirar essas dúvidas, sem dúvida o único caso é apresentar toda essa documentação que eu tenho em mãos aqui, mais alguns itens importantes a apresentar ao Ministério Público, para que a gente tire realmente essa dúvida, né?
E uma parte, vereador.
Pois não?
Só para pontuar, essa jurisprudência lida pelo vereador é recente, tá? Ela é de 2016, de abril.
2016, né?
A jurisprudência é de abril de 2016 e trata de um caso, não é nem análogo, é idêntico.
Não tem nenhuma diferença. Eu só não falei o nome do instituto aqui, porque não vem ao caso. O instituto aí desse determinado local, em que a situação é idêntica, né? Eu só não citei o nome, mas se quiser eu cito. Sazembe. Eu nem sei de onde é, porque não vou ficar procurando agora o nome aqui. Mas é idêntico, não... Não muda absolutamente nada do que aconteceu, e aí a gente tira a dúvida. E para tirar a dúvida, Antônio, só pediria, só para tirar a dúvida, dos últimos dois que não foram realizados o aporte, o Antônio solta o vídeo para nós aí, Antônio. O senhor poderia, repetindo, citar nominalmente os ex-prefeitos?
Do tempo do aporte, quem fez a segregação de massa foi o Cornélio. E na sequência veio a administração do José Alcides Faneco. Nenhum dos dois fez o aporte de segregação de massa.
O senhor poderia, repetindo, citar nominalmente os ex-prefeitos?
Do tempo do aporte, quem fez a segregação de massa foi o Cornélio. E na sequência veio a administração do José...
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que ainda nos acompanha, o vídeo não é nenhum segredo, né? Eu mesmo disse aqui que expliquei toda a história, toda a situação, Digo apenas algo mais que eu acho bastante importante de se dizer desse momento. Se a segregação, depois que a segregação de massas foi feita, lá em março de 2012, se esses aportes tivessem sido feitos, estivessem sendo feitos até hoje, né, não tivesse feito a alteração em 2016, hoje a administração municipal estaria fazendo de aporte quase 10 vezes mais do que está fazendo hoje. Para vocês verem o tamanho do absurdo que foi essa segregação de massas. E o vereador Marcão, ele... Eu achei interessante que começou a se importar com o assunto IAPEN. Porque já lá em 2012, na época de campanha, em 2012, quando aquele prefeito, Cornélio, do qual o vereador estava em cima dos palanques, defendendo e trabalhando para aquela reeleição, atuando na administração como secretário, naquele momento eu levantava muito essa questão. Levantava, vinha até aqui na Câmara questionar os parcelamentos, porque ele ficava um ano sem pagar, mandava parcelamento, aí aprovava na Câmara, aí ele já não pagava também o parcelamento. Foi essa bagunça durante os 4 anos. Em relação aos aportes de 2013 a 2016, já disse, eles não foram feitos de forma consciente, por total impossibilidade do absurdo que foi essa segregação de massas. Não havia a melhor possibilidade de se fazer. Agora, vocês estão querendo bater nessa questão da improbidade administrativa, tal. Eu sei que até brilha o olho, né? Até brilha o olho. Talvez seja a chance, né? Vai em frente. Tem que ir em frente. Eu acho que tem que ir em frente, né? Agora, eu não vou apresentar a defesa, né? Porque não é idêntico, vereador, não é idêntico. Infelizmente, eu acho que os argumentos que vocês estão colocando não é idêntico, mas eu também não vou ficar apresentando para vocês todos os argumentos, acho que a justiça está aí para isso, a gente aguarda, mas eu te digo de antemão que não há nenhum ato de improbidade administrativa, certo? Havia sim recursos em caixa para o pagamento das duas parcelas, se quiserem, no momento certo será comprovado. Houve ainda pagamento de duas parcelas na administração passada, novembro e dezembro, foram pagos. Mas, enfim, algumas discussões, eu acho que nem adianta a gente fazê-las aqui, né? Acho que a justiça está aí para isso. Se alguém entender que houve ato de improbidade administrativa, acho que tem sim que denunciar no Ministério Público, tem que procurar defender seu posicionamento, assim como eu também farei e sempre fiz durante o meu mandato, durante o tempo em que estive aqui na Câmara. Eu só lembro que são 16 anos como prefeito, José Alcides Faneco, como foi dito aqui, nenhuma ação de improbidade administrativa não responde por nada, e não foi falta de tentativa, porque o que já houve de tentativa, então a gente aguarda. Vamos fazer a defesa. A questão técnica, a questão histórica, eu já apresentei aqui, já mostrei. Hoje, mesmo que a atual administração não consiga, né, reverter isso, essa questão dos 2 milhões e 600, no Ministério da Previdência, ainda estará muito em vantagem. Vai apresentar o parcelamento, se precisar, obviamente, não tem outra saída. Apresentará o parcelamento, se for o caso. Eu acho que reverte porque, eu acredito que reverta porque o local apropriado do investimento desse recurso da compensação previdenciária era o fundo financeiro, certo? Essa é a defesa do Instituto, o IAPEN fez isso de forma consciente durante o período, acredito que não há nada errado nisso e ele vai defender e eu acredito que será revertido. Agora, ainda que não seja, mesmo parcelando em 20 anos aqui, mais 2 milhões e 600, ainda assim, o valor que a prefeitura vai estar pagando nos aportes ainda é melhor do que aquele da segregação de massas feito em 2012. Para vocês verem o tamanho do absurdo. E, infelizmente, foi a única forma de se reverter aquilo que nunca deveria ter sido feito. Porque hoje nós temos mais de 120 milhões parados na Controlia Pen sem poder usar.
O senhor secretário, está mais oradores inscritos?
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite ao presidente da casa, aos vereadores, à plateia e aos internautas. Bom, eu vou ser um pouco rápido. Eu só levantei para dizer uma coisa. Primeiro, eu gostaria de agradecer à administração por ter arrumado a iluminação do cemitério. Mas uma coisa me entristeceu muito no dia de hoje. Eu estava dando uma olhadinha no Facebook e vi que vândalos entraram no nosso cemitério no final de semana, quebraram vários túmulos, roubaram várias esculturas de bronze. Por quê? Porque não tinha guarda no local. Gente, olha, infelizmente, é uma coisa lamentável. Eu vou tornar a repetir. Durante 4 anos quase que eu fiquei ali, eu peguei no pé mesmo. Peguei no pé, eu cobrava o chefe da guarda municipal para que ali tivesse um guarda. Porque, gente, é duro. Você vai lá, gasta o que você não tem, porque você está deixando o seu ente querido lá, e você está mexendo com o sentimental do ser humano, né? É claro que nós sabemos que não está mais ali, que não vai voltar. Mas é duro você chegar e saber que entraram ali, quebraram tudo, e cadê a prefeitura? Cadê o poder público? Então, assim, eu queria pedir para a prefeitura que, por favor, atentasse para a guarda municipal. Gostaria de pedir para o chefe da guarda que, por favor, ele sabe da situação. Não deixem o cemitério sem guarda, porque, infelizmente, isso fere muito o sentimental da população de Garça. Bom, era só isso que eu tinha a dizer. Sinto muito por algumas ocorrências que teve na data de hoje. Infelizmente, eu sinto a falta de respeito por parte de alguns companheiros de trabalho, mas eu prefiro manter o padrão respeitando. Tá? Eu peço desculpa a toda a população e mais um dia, muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, Pedro, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, o que nos assiste pela internet. Eu venho aqui agradecer e parabenizar mais uma vez o vereador Parente pela iniciativa de evidenciar o trabalho do Enéas, um trabalho voluntário e que faz o bem sem olhar a quem. Se nós tivéssemos mais Enéas, talvez Garça seria um pouquinho melhor. A todos, mais uma vez, o voluntariado, todos do Saúde Solidário, do Costelão, que foi um sucesso, um ambiente agradável, um ambiente de amigos, onde a renda também vai ser revertida para um bem, a causa comum de todos, que é o hospital. E ao nosso amigo Washington, representante aqui do escoteiro, voluntariado também, que no último sábado fez uma ação denominada Mutirão Nacional do Escoteiro de Ação Comunitária, que realizou nos bairros em torno da sede do grupo a coleta de pilhas e baterias usadas, na qual traz um grande risco para a saúde, prejudicial à saúde, altamente tóxica ao meio ambiente. Essa coleta, ela foi realizada e será feito o descarte certinho, devido aos seus devidos lugares certos, que seria o SENAC. Então, todo sábado, o escoteiro será um ponto de entrega, de coleta, das 14h30 às 18h, estarão recebendo esses materiais para que seja destinado ao seu lugar correto de descarte. Tá? Uma boa semana a todos, muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos e concluído o primeiro turno de discussão, passaremos ao segundo turno de discussão. Saliento que a sessão do grande expediente deverá terminar até às 23h30. Sendo assim, se houver muitos inscritos e a fala se exceder, encerraremos às 23h30. Consulta o senhor secretário e seus oradores inscritos para o segundo turno.
Patrícia. Rafael Frabete.
Consulta, senhor secretário, está mais vereadores inscritos?
Paulo André.
Marcão do Basquete.
Marcão do Basquete. Mais alguém?
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Mais alguém? Informo que não há mais vereadores inscritos.
Passaremos a ouvir os oradores.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Uma das minhas indicações hoje foi sobre a falta de água sanitária na cozinha piloto e, consequentemente, então, nas creches e nas escolas. Como nós comentamos aqui na sessão anterior, eu e o vereador Fabinho, nós fomos e na outra semana retornamos mais duas vezes e nessa semana também estaremos indo, obviamente, já que o produto continua em falta. O que eu queria salientar é que numa das vezes que nós fomos, nós não tivemos acesso ao depósito de materiais de limpeza pela ausência do funcionário responsável. E na segunda oportunidade, que lá nós adentramos, eu pude observar que a quantia que tem é muito pequena. São poucos produtos disponíveis para o tanto de escolas e creches que a cidade tem. E as professoras, diretoras, continuam reclamando da falta de higiene, da dificuldade até mesmo para limpar um bebedouro de uma escola, para limpar um banheiro, para lavar a louça. Então, nós continuaremos acompanhando. E algumas pessoas me questionaram se eu não ia responder algumas ofensas que foram proferidas à minha pessoa aqui hoje. Eu vou responder sim no momento correto e oportuno. E com certeza não vai faltar. Mas uma coisa eu não poderia deixar de dizer, que foi sobre a minha votação. Foi questionado aqui pelo vereador Marcão que eu fui beneficiada. Eu quero dizer que pela votação que eu tive na primeira, na segunda e tanto na terceira, e com tantos candidatos concorrendo, acredito eu que se eu estivesse em qualquer outra, eu também iria conseguir, até pelo trabalho que eu realizo aqui dentro da Câmara. Mas o tempo dirá, o tempo é o senhor da razão. Quem entra na política e acaba se envolvendo com a cidade, acaba gostando e não tem vontade de sair. Então, obviamente, que o tempo passa rápido. Nós já estamos terminando um ano. Claro que eu vou tentar sim novamente, a gente não sabe aqui, mas vou tentar. E as urnas serão a resposta se eu sou empurrada em uma apuração de votos ou se eu consigo pela minha pessoa. Porque pelo número da coligação eu fui a mais votada e teve pessoas que entraram, né, pelo saldo que tem, não me recordo o nome agora, mas é... Coeficiente eleitoral, né, Rafael? Quociente, desculpa, quociente eleitoral. Então, vamos aí, em breve, que o tempo passa rápido, graças a Deus, concorrer novamente, e eu tenho certeza que pelo trabalho que eu realizo, sim, com independência e com seriedade, a população aqui de Garça não irá virar as costas, pois o meu compromisso é com a cidade. Eu tenho total respeito pelos colegas, tenho respeito pelos prefeitos que por aqui já passaram, e se eu fosse totalmente do contra, quantos projetos aqui já passaram nessa casa? Quantos projetos eu votei de forma contrária? Tanto com o Cornélio, com o Faneco e agora com o João Carlos. São poucos. E eu voto contra o que eu acho que não será benéfico e o que muitas pessoas, quando é um número razoável, me pedem para tanto. Então, eu continuo nesse mandato de forma muito tranquila e espero estar agradando aqueles que confiaram em mim, pois são essas pessoas que merecem a minha credibilidade. Mas, repito, eu respeito qualquer informação ou opinião diversa. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, eu ia tratar do assunto coligação, mas tratar de coligação hoje não adianta, né? Vou tratar de coligação daqui 4 anos, daqui 3 anos e pouco, né? Porque seria eleito, não seria eleito, usou, não usou, é relativo, né? Relativo porque a nossa coligação DEM-PMDB, nós elegemos aí 6 vereadores, né? Então a gente não precisava de voto de ninguém para eleger. Agora, em relação à falta de material nas escolas e seus derivados, eu gostaria de passar um vídeo. Por favor, Antônio, você pode colocar o vídeo? O vídeo número 2.
Na segunda-feira eu não se encontrava, porque eu estava fazendo visita numa escola. Eles retornaram na quarta, eu também não estava, porque estava vendo outras coisas na prefeitura. Aí na quinta-feira eles marcaram o horário, eu recebi e conversei com eles. Aí perguntaram se podia vir ver aqui o estoque de material de limpeza. Eu disse que sim. Aí eles vieram aqui, olharam tudo e tal, assim, perguntaram, mas tá faltando as coisas. Eu falei, não é que tá faltando as coisas. É que chegou e a gente tá mandando para as escolas. Porque aqui é só para receber e não tem que ficar guardando estoque. Receber e no máximo, assim, 1, 2 dias guardar para poder mandar para as escolas. Distorção. Tá distorcendo o que é falado aqui. Já não é a primeira vez, né? Ah, é complicado, né, pra gente que é funcionário efetivo da prefeitura, né? Fica assim, sei lá, se age de boa fé, mostrando as coisas pros outros. Então, sei lá, tem que ser dita a verdade, sim, e não distorção de conversa, né, como aconteceu. Me magoa esse tipo de coisa, porque é que nem a gente pensa, levanta cedo pra vir trabalhar, sabe? Não vou falar, eu gosto do que eu faço, sabe? Não é de hoje que eu tô aqui, mas magoa. Fica meio complicado isso aí.
Obrigado, boa noite, boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, o meu tempo, por favor. Bom, eu ia tratar de um assunto, mas eu vou mudar o assunto também de algo que aconteceu na sessão hoje, porque eu quero deixar claro que eu sou extremamente favorável ao debate, né? E tudo aquilo, todas as mudanças que acontecerem no regimento e que beneficiarem o debate, a discussão, o direito de defesa, né? Eu sempre votarei favorável e sempre apoiarei. Tá? Então, quero deixar isso claro, porque foi dito até que eu fiquei sabendo que eu mandava na Câmara, né? Hoje fiquei sabendo que eu mandava e que agora eu não mando mais. Pô, eu achava que aqui era uma Câmara de Vereadores com 13 vereadores, cada um com as suas opiniões. Tenho opinião e debato qualquer assunto abertamente, certo? Qualquer assunto, não tenho medo de assunto algum. E aproveito aqui então a oportunidade, até porque a vereadora Patrícia não teve a oportunidade de defesa. Eu acho isso errado, em qualquer circunstância, que utilizem aquele momento certo para não dar a resposta. Sempre fui contra isso. Acho isso antiético, certo? Quero deixar isso bem claro, porque parece que se faz isso por medo da resposta, certo? Então, eu digo o seguinte, vereador, eu não sei o que aconteceu, eu malemar acompanhei esse caso. Digo apenas que, em relação à falta de material de limpeza nas escolas, é reclamação frequente. Eu já recebi várias vezes. Então, eu abordo o assunto aqui e eu abro a palavra, né? Dou uma parte que a vereadora já está pedindo, para que ela possa fazer os comentários que achar pertinente.
Obrigada, Paulo André. Bem, ocorre que nós não fizemos da mesma maneira de estar filmando, mas da próxima estarei pedindo autorização. Se o funcionário negar, eu vou relatar aqui na tribuna. Mas não tinha água sanitária e nas escolas o pessoal continua reclamando. Mas eu vou passar nas escolas que estão reclamando, vou verificar e trarei novamente. Porque de forma alguma eu trouxe mentiras. Isso não é da minha índole. Então, falta, sim, água sanitária em vários lugares. Eu tenho convicção. Teve merendeira que me falou, olha, nós estamos lavando a louça com água e um resto de detergente. Então, uma água com detergente. Então, obrigada pela parte concedida. E, de forma tranquila, eu estarei trazendo aqui as reivindicações. E filmando, se assim for autorizada, porque para eles é mais fácil filmar, né? Muito obrigada.
Sim. Não, sem dúvida. Bom, eu acho que foi até interessante que eu pudesse utilizar a palavra aqui e abordar outro assunto. Agora eu não tenho tempo suficiente em 2 minutos para tratar da questão que eu gostaria de tratar.
Permito. Eu gostaria de fazer observação. Assim, você falou de posicionamento de antiético também concordo com você, né, nessa questão de antiético. Mas esse tipo de antiética que você citou, estou falando com relação a mim, tá? Também foi feito muito na outra gestão passada. Então acho que a questão é de ética mesmo. Entendeu?
Vereador, tudo bem. Eu, por isso que eu já falei, aliás, com vários vereadores aqui, já que nós vamos falar de regimento, eu falei, apresentem propostas de mudança no regimento, mas não propostas que impossibilitem qualquer um aqui de ter o direito de resposta. Porque eu acho que o fundamental aqui é que a população que está assistindo conheça as duas versões, né? Isso que é o fundamental. Ou alguém tem medo, alguém quer vir falar alguma coisa, agora ele não pode responder, olha que legal, olha que maravilha, que legal, saiu por baixo. Não, eu acho que o correto, o justo, eu sou favorável ao justo, ao debate mais amplo possível, tá? Então, eu coloco isso aqui, é meu posicionamento, qualquer proposta, eu sei que já está havendo vários debates em relação a uma nova mudança no regimento, eu sou favorável a qualquer tipo de mudança que privilegie o debate saudável e que dê palavra, dê voz. Essa sugestão de colocar 2 períodos de 5 minutos foi uma sugestão minha, eu fiquei feliz que o pessoal acatou, acho que foi interessante, tá? Foi interessante porque abre essa possibilidade do debate, da réplica, da tréplica. Isso é importante, porque isso ajuda, de fato, a esclarecer quem está acompanhando as sessões da Câmara. Então, por hoje é só. E eu espero que o vereador Marcão, caso fale alguma coisa, ele me dê uma parte. Aliás, sempre dá, é bastante gentil sempre em relação a isso.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão.
Bom, vou fechando a minha participação hoje.
Vereador, me conceda 15 segundos.
Claro.
A discussão tem que ser feita mesmo, vereador. Tanto que colocamos a parte dela e do funcionário. Nada mais justo. Ele tinha o direito de falar. E se é justiça. Está colocado aí.
Uma parte.
Agora?
Uma parte.
Vai lá.
Não, eu concordo. Eu acho que, aliás, em nenhum momento eu critiquei funcionário, nada. Acho que se ele se sentiu de alguma forma prejudicado, direito dele se manifestar, né? Eu apenas abri a parte porque eu acho que ela foi citada no final da sessão sem poder falar. Então eu acho que é justo que a gente encerre a sessão. É justo que a gente encerre a sessão com todos podendo se manifestar. Apenas esse meu posicionamento.
Bom, posso seguir? Você falou uma parte, tá? Então agora, vamos lá. Não, fica tranquilo. Essa questão aí do IAPEN a gente vai debater ainda. Eu acho que essa questão das contas aprovadas nada mais é do que obrigação, né, da pessoa de ter as contas aprovadas. Essa paixão platônica que você tem pela administração 2009, 2012. Eu fui realmente secretário, mas deixo bem claro que do jeito que foi dito, eu fui secretário que tinha alguma coisa a ver com o IAPEN. A não ser que a Secretaria de Esportes tenha alguma coisa com o IAPEN, né? Só deixando claro isso. Não é esse assunto que eu ia falar, não. Tá? É o seguinte, eu não falei que a vereadora foi beneficiada na campanha. Eu não falei isso. Falei que a vereadora foi na veia durante a campanha. Tá? Por quê? Porque se não tivesse feito a coligação,
não teria alcançado o coeficiente eleitoral que foi o que eu entrei, né? Aliás, com o menor número de votos aqui entre os 13. Não me preocupo com isso, porque lá na disputa eleitoral não está escrito se quem tem mais votos ou menos votos entra. Estão tentando implementar isso agora, né? Mas até então, vamos fazer uso da regra, só isso. A única vantagem que eu vi, nem sei se é tanta vantagem, o Paulo André depois até pode dizer se foi vantagem ou não, foi apresentar lá, dar posse para o pessoal, por ter mais votos, nada além disso. Tá? Tanto é que, assim, essa situação faz parte do jogo, não tem muito o que falar, não. Eu lembro o seguinte, em sessão camarária, algum tempo atrás, a vereadora fez um questionamento sobre o aluguel da Secretaria da Indústria e Comércio, né? Que saiu dali do antigo prédio da SIG, hoje está ali próximo ao Banco do Brasil. Só que ela questionou tudo, né? Só que agora ela não questiona que a prefeitura acabou de alugar uma casa de familiar dela. Familiar não tem nada a ver, vamos deixar bem claro, tá? Mas...
Você me concede uma parte?
Não. Mas, agora, porque é o parente que está recebendo da prefeitura, não vai comentar? Não é uma coisa, assim, estranha, esquisita? Ou só comenta dos outros? Quando é do nosso... Não comenta. Mesmo a vereadora que recentemente apareceu aí em rede social, né, entregando várias cestas básicas de um clube de serviços, né? E, na minha modesta opinião, eu acho que se aproveitou da imagem, né? Estou lá, vereador, faço parte desse clube de serviços, vou entregar a cesta básica, apareço e tudo mais. Pô, clube de serviços. Vereador não tem que, se faz parte do clube de serviço, não tem que entregar. Para ter um pouquinho de ética e não levar vantagem nisso. Porque isso daí está levando vantagem. Eu tenho, ó, ninguém me tira isso da cabeça, que teve alguém do...
Você me concede uma parte?
Já falei que não, vereadora. Então, né, tem duas coisas, ou falta dificuldade para entender ou dificuldade para ouvir. Eu falei não. Então, é basicamente isso que eu tenho que falar hoje, tá? Que todos tenham uma ótima semana e até a próxima segunda. Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Antes do encerramento dessa sessão, eu gostaria de transmitir uma informação. Quinta-feira, dia 21 de setembro, às 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao conhecido e estimado por todos, Toninho da Rotisserie. Fim do grande expediente e encerro a sessão em nome de Deus. Boa noite a todos.